E aí, pessoal, esse é o Anticast 268 Black Mirror, Black Mirror, número... terceiro episódio da terceira temporada. Eu sou o Ivan Mizanzuki, já vou apresentar o resto do pessoal, vou fazer a introdução aqui muito rápido. Primeiro, avisar que semana que vem eu não sei se vai ter Anticast, porque provavelmente eu vou estar fodido de viagem, porque eu tô lá produzindo o Projeto Humanos, eu vou ter que fazer uma viajada rapidinha pra pegar algumas coisas. Então, se não tiver episódio semana que vem, desculpa, mas a outra tem, com certeza. Um outro recado rápido, seja patrão, você já sabe como é que é, entra lá, anticast.com.br, tem aquele botãozão, seja patrão, ajuda a gente aí, Projeto Humanos precisa de ajuda de vocês. E um último recadinho é que algumas meses atrás, uma das patroas do Anticast, a Thaís Miranda, ela me mandou pelo correio um cutulo feito em crochê, que, cara, muito bonitinho, assim, sabe? E daí eu falei pra ela, porra, monta uma fanpage com as tuas paradas, e ela finalmente fez isso. O link tá na postagem, se chama Pontos e Dobras. Os trabalhos da Thaís são muito legais, ela faz um monte de bichinho em crochê. Cara, esse cutulo de crochê é o meu queridinho, assim, ele fica ali na minha estante. Eu acho a coisa mais fofa. Por favor, vejam e encomendem. Reforço aí o aviso. E o Beccari, que tá aqui hoje, tudo bom, Beccari?
Oi, tudo bom.
Beccari tem recado também, fala aí, Beccari.
Sim, eu inaugurei com a ajuda do Ankara, obrigado, Ankara.
Opa, uma o Ankara tá aqui também. O Ankara tá aqui também. Oi, cara, tá bom. Então fala aí.
Uma loja virtual das minhas aquarelas.
Finalmente!
Finalmente. Então entra lá, loja.marcosbeccari.com. Tá tudo, a maioria das aquarelas estão em promoção. Nenhuma por mais de R$1.000, se eu não me engano, é isso aí.
Ótimo.
E dá pra pagar no PagSeguro, PayPal e depósito em conta.
Isso aí,
então
vejam
lá. Dá uma
lá.
Olhada lá.
Vejam lá que o Beccari é o cara com não sei quantos mil seguidores no Instagram que não segue ninguém de volta e só ficou famoso por causa das aquarelas. Isso. Então, ele... Já tá me seguindo?
Lá.
Já tá me seguindo, Beccari?
Já, claro.
Ah, obrigado. Obrigado, Beccari. Vou conferir depois, hein? Porra.
Mas é isso.
Beleza. Então, os links estão na postagem. Ankara, tem recado também?
Não, hoje não.
Então, beleza. Então é isso. Então vamos começar o episódio pra encerrar esse ano de merda com um episódio que puta que pariu, né, cara? Mas vamos lá, então. Episódio 3 da terceira temporada do Black Mirror, Shut Up and Dance, em inglês, e em português ficou Manda Quem Pode. Então,
caralho, sério?
Então, isso é uma coisa curiosa, né? Porque Shut Up and Dance já é uma expressão em inglês, justamente, que significa do tipo, ah, para de fazer essa merda aí que eu tô te mandando fazer tal coisa. Então, Shut Up and Dance, né? Então, é mais ou menos isso que ela significa. Essa expressão Shut Up and Dance, que já é uma expressão normal, assim, nos Estados Unidos, que é justamente sem a face que eu tô mandando, e em português não tem muito, assim, o negócio, então manda quem pode, né, outra expressão, que ficou ok, mas, sei lá, né, tudo parece que fica mais brega, assim, quando tenta adaptar isso em português, sei lá, é, complexo de vira-lata foda aqui agora, né, mas tudo bem.
É, colonialismo aí,
colonialismo,
cara,
mas é verdade.
Na sua mente.
Minha mente colonizada, não vou negar isso.
Foda-se, vai lá.
Mas tudo bem. Então, vamos lá, aquela sinopse. A gente sempre começa os episódios com sinopse rápida, mais rápida possível. Eu acho que essa aqui eu consigo fazer o mais rápido possível. Então vamos lá, nós temos um personagem chamado Kenny, que parece ser um adolescente, né? Ou um jovem adulto, 18 anos, 19.
18, né?
Ele trabalha num restaurante lá de garçom, tarará, e dá pra ver logo no início que ele é um cara bacana, porque ele dá o brinquedinho pra menininha, né? Que esqueceu o brinquedinho, então legal ver como que vai sendo construída a personalidade dos personagens. Então, olha só que guri bacana, que é esse guri bonzinho, fazendo carinho na criança, dando negócio aqui, tarará. Daí depois aparece ele em casa, A irmã dele pegou o computador dele pra fazer um negócio. Ela disse: ah, instalei umas paradas aqui no teu computador. Dele falou: porra, usa o teu. Daí, ah, meu computador deu problema. Daí, ah, eu instalei uns negócios pra ver filme de graça e ferrou tudo, tá tudo travado. Dele, puta que pariu, já é merda. Daí, instalou pra limpar o malware, uns negócios, e tirou. Daí, enfim, passa um tempo, passa outro. Daí ele vai pro trabalho, volta pra casa, encontra a mãe dele. Daí ele tá lá, a mãe dele sai num encontro, ele tá lá com a irmã vendo uma coisa na televisão. Daí ele fica, putz, esse clipe me deixou com tesão, eles estavam vendo uns clipes. Daí ele vai pro quarto dele, lá pro escritório, que ele já tinha colocado uma tranca porque ele não queria que a irmã roubasse o computador dele. Daí ele se masturba, só que nisso já dá pra ver que a câmera estava ativada, né? A câmera, inclusive no do Black Mirror eles dão um foco na câmera para mostrar, olha só, tem alguma coisa rolando. Então alguém gravou ele se masturbando nesse momento. Daí ele começa a receber e-mails dizendo: ó, a gente viu o que você fez, a gente vai mandar tudo isso pros teus amigos, se fudeu, blá, 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 blá. Manda teu celular. Ou seja, alguém, por causa daqueles malwares ou por causa do removedor de malware, não importa, acessaram o computador dele, colocaram um backdoor ali dentro, viram tudo que estavam monitorando, tudo que ele estava fazendo, gravaram pela câmera dele, pela webcam, e agora eles têm contato no celular dele e falaram: ó, seguinte, deixa seu serviço de localização sempre ativado, em algum momento eu vou te ativar, fica de olho aí no que está acontecendo, beleza? Beleza. Daí ele volta pro trabalho, e ele já tá cagado agora, tá morrendo de medo, tá um dia de merda. E daí ele começa a receber mensagens no trabalho dizendo: ó, você foi ativado, vai pra tal endereço. Ele tem que fazer um monte de coisas, dele encontra um monte de gente que tá vendo ele também, que também tá na mesma situação. Ele encontra um cara que dá uma caixa, dele tem que levar essa caixa pro hotel, dele leva pro hotel, daí o cara não quer atender, daí o cara fica louco, porque ele tem que usar uma... Ah, diz que é Mindy te mandou aqui esse pacote, daí o cara pega a caixa, ele fala: Mindy, blá, 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 blá. Daí o celular do cara toca, ele foi ativado também, e daí tipo, ou seja, tem uns hackers muito loucos aí fazendo pessoas fazerem coisas muito loucas e tá na merda. Os dois têm que ir roubar um banco, daí eles roubam o banco, depois que roubam o banco e o Pia se mija todo, literalmente se mija todo enquanto tá roubando, volta, daí a próxima instrução depois disso é: ó, agora um de vocês vai ter que destruir o carro e outro de vocês vai ter que ir pra esse lugar aqui no meio da mata. O menino vai pro meio da mata, o cara vai destruir o carro. Quando chega no meio da mata, tem um outro cara lá dizendo: ó, joga esse drone aqui pra cima. Daí tem um drone que fica sobrevoando, filmando os dois e falando assim: ó, agora você tem que se matar, você tem que se lutar até a morte, e o vencedor leva o prêmio aí, o dinheiro. E daí o menino tenta se matar com o revólver que ele usou pra fazer saltar o banco, que tava dentro do bolo lá, né, que era da entrega, enfim. A arma tá sem balas, e daí ele vai. Daí eles começam a se matar, começam a se bater, e o menino depois sai, o que dá a entender então que ele matou o cara. E daí nisso, e isso aí que é importante, no início do episódio aparece lá uma mulher morrendo de medo, botando uma chave em cima de uma roda de carro e tal. Nisso você vai descobrir, na verdade, que aquele carro que os dois usaram no assalto era dessa mulher, era o carro dela, que tá ali agora ali embaixo, e que essa mulher também tava sendo coagida por esses hackers. Só que daí esse hacker começa a mandar uma troll face pra todo mundo que ele aliciou, uma troll face, né, aquela carinha de tipo, te sacaneei, e começa a vazar a informação de todos os envolvidos. No caso, aquela mulher ela era uma CEO de uma grande empresa, e daí ela era muito CEO. Ela era racista, né? E daí vaza os e-mails com o racismo dela. O cara que ajudou o Kenny, ele era pedófilo. Ele não era pedófilo. Ele via. Era pedófilo o cara que se matou com ele, né? Que o Kenny lutou até a morte.
O cara, ele traiu a mulher.
O cara ia trair a mulher.
Prostitutas.
Isso, daí.
É adulto.
Isso, daquele cara que levou o bolo, eu não lembro o que que ficou, só aparece a família dele brigando com ele. A mulher, inclusive, a mulher do adúltero, inclusive, daí recebe o e-mail e fala: ah, Mindy, então, né, se fudeu, lá, seu bosta, qualquer coisa assim. E aparece lá a mãe ligando pro Kenny falando: o que que você fez? O que que é seu vídeo? Família inteira, blá, blá. E pronto. Agora, esse é o episódio, o menino é preso, e daí, tipo, cara, acabou numa bad vibe, eu terminei, tipo, caralho, sim, cara, tipo, Porra, cara! Eu sei que Black Mirror bate uma bad, assim, mas esse aqui eu fiquei mal, assim, né? E duas coisas que eu queria falar, né? A primeira é que esse é um daqueles episódios que se passa no nosso tempo, né? Não tem avanços tecnológicos gigantescos nem nada, então isso aí seria uma história que poderia acontecer hoje perfeitamente. Aliás, três coisas que eu quero falar. Primeiro isso. A segunda é que a gente já fez um episódio de vigilância na internet aqui, né? Que o Zé participou, inclusive. E o Zé falou um dia naquele programa, ele disse assim, ó, se tem uma coisa que eu tô fazendo direto agora é tampar a minha webcam, porque depois que eu vi a foto do Mark Zuckerberg fazendo isso, e o Zuckerberg é mais inteligente do que eu, então eu vou fazer o que o cara tá fazendo também, e eu também, faz meses já que eu também travo a minha, tem uma fitinha na minha webcam também, principalmente porque depois comecei a estudar vigilância, cara, é foda, e eu juro que não é nem por medo de pornografia, nem nada, é por medo de, tipo, ter alguém me vigiando, simplesmente. E a terceira coisa que eu acho interessante desse episódio é que, assim, e esse é o ponto que eu queria começar a discussão de vocês, antes da gente cair nas questões filosóficas, né, e considerações, mas para entender bem a trama, que é uma coisa que não ficou muito clara, ou que fica muito sutil. Na hora que o menino vai lutar até a morte com o cara fala assim, o menino fala, né, o menino fica chorando, diz assim, eu só vi umas fotos, cara, e daí o cara diz assim, você, que idade que elas tinham, né, eu também, eu só vi umas fotos, cara. Mas que idade que elas tinham? E daí eles começam a se olhar assim, e o menino fica, não, porque dá a entender até o momento que tipo, o menino só viu pornografia e ele tá com medo de ter vídeo dele se masturbando por aí. Só que até o cara fala também, assim, fala quando tá dirigindo com ele, né? O outro cara fala assim, pô, mas todo mundo se masturba, né? Tipo, qual que é o problema, né? O que isso vai te afetar? E o cara fala, quão jovens eram elas, né? Quão jovens eram as meninas. Então, e daí você lembra da cena do início do menino levando o brinquedo pra criança de volta e depois ele limpando uma outra mesa também que tava cheia de desenhos de crianças também. Então, cara, eu fiquei com a impressão de que o menino, o problema não era vazar um vídeo dele se masturbando, mas sim ao que ele estava se masturbando, que seriam fotos de crianças. Vocês ficaram com essa impressão também?
Então, pra mim foi, tipo, certeza, assim.
Certeza.
Tanto que durante um certo pedaço do episódio, eu fiquei pensando assim, esses hackers estão aí maltratando essas pessoas, só que eles quiseram dar aquela inversão, né? Tipo, na hora, só pedófilos.
Isso. Só pedófilos ou, tipo, gente que trai a esposa ou que tá fazendo algo errado. Ou seria o justiceiro social hacker? É basicamente isso.
Seria um moralista.
Porque os hackers aparecem ali primeiro como inimigos. Só que nessa virada final dá a entender que, na verdade, eles estão fazendo justiça, né? Uma justiça deles, né?
Isso ficou claro pra mim.
Então o menino, aquele negócio, tipo, se o menino tivesse se masturbado, então ameaçando ele de colocar um vídeo íntimo dele, isso seria violação de privacidade. Agora, a partir do momento que você faz isso porque o cara era pedófilo e tal, a narrativa ela já fica mais interessante pra discutir se isso seria justo ou não, né? Fazer justiça com as próprias mãos, cai tudo isso, né? Enfim, então, queria só deixar esse ponto que eu acho que pouca gente pegou. Eu não peguei logo de cara, só foi depois de um tempo, fiquei na dúvida e agora eu tenho quase certeza que o menino, de fato, ele estava fazendo isso com pornografia. Com pedofilia, perdão. E tanto que ele tinha um medo, né? Da irmã pegar o computador dele, de repente encontrar alguma coisa, ou até mesmo dele tranca o quarto e tal. Então ele é super com medo disso. Mas ao mesmo tempo também cai naquele negócio que a gente falou muito da segurança, de vigilância, né? Eu entendo uma pessoa que não é pedófila ter vontade, inclusive, de ter a sua privacidade resguardada, independente disso. Então, que não mexam no seu computador, que não invadam o seu computador e tudo isso. Mas é aquele negócio, né? Fica. É a velha discussão do quem não deve não teme, né? Só que também, assim, não é questão disso, é questão que eu tenho direito à minha privacidade também, só que às vezes na sua privacidade você vai fazer merda e isso dá abertura para pessoas fazerem, cometerem crimes. E daí já tem um podcast inteiro sobre vigilância e tudo isso, que daí vocês podem ver que a gente debate mais sobre isso lá. Mas eu queria que, para começar então o ponto, primeiro perguntar, esqueci alguma coisa que é importante da trama? Porque senão a gente já pode passar para as análises, né?
Cara, eu acho que não.
É uma trama muito simples, inclusive.
Trama muito simples. Trama muito simples, mas já digo de cara que pra mim já foi um episódio melhor do que o anterior. O anterior.
É mesmo?
É. E eu lembro, Beccari.
Foi qual? Até esqueci.
Foi o do videogame.
Videogame.
Do videogame.
Ah, sim, foi bem melhor.
Na minha opinião, foi melhor. Mas eu lembro do Beccari falando que, ó, o próximo episódio é muito ruim. E talvez isso tenha me afetado, porque eu já fui com expectativa baixa e eu gostei, né? Mas a segunda... Mas eu queria saber por que, que o Beccari achou tão ruim, assim, então.
Já, assim, de cara?
De cara, de cara.
Ah, cara, resumindo, eu achei que ele é uma espécie de Jogos Mortais adaptado para uma sociedade de controle, assim, sabe, no sentido deleuziano, assim.
Uhum.
Mas assim, a questão, sei lá, da dinâmica narrativa é bem o Jigsaw lá, né, os Jogos Mortais.
Uhum.
Que assim, é um esquema assim, aquelas críticas que eu vi sobre o episódio anterior, que era do videogame lá, as críticas mais recorrentes eram que, tipo, esse episódio não traz nenhuma reflexão e é só violência pura. Não sei se vocês lembram disso.
Lembro.
A gente discutiu. Uhum. Então, eu acho que, como eu defendi no podcast sobre ele, eu tentei encontrar um sentido, né, e mostrar que, pra mim, não foi só violência pura. Agora, esse... Shut Up and Dance, aí sim eu acho que aquela crítica se aplica.
Uh-huh.
Ela tipo uma violência gratuita no estilo Jogos Mortais, e o que deixa pior ainda é que até tem a ver também com Jogos Mortais, se a gente for forçar a barra, é que é um enredo moralista, porque o final dele mostra um sentido justiceiro, assim, tipo, depois de tanta violência, pelo menos as pessoas pagaram e aprenderam alguma coisa, talvez, enfim, elas foram condenadas.
Serviu para um propósito.
Elas foram punidas de alguma forma, isso também tem, claro, com as devidas proporções, nos Jogos Mortais, né? Então, em resumo, é por isso que eu não gostei, assim.
Uhum. E aí, Ankara, você gostou? Concorda com o Beccari?
Cara, assim, é complicado. O Beccari, ultimamente, ele tá mudando o jeito que eu entendo. O outro lá que eu não tinha gostado, acabei gostando. Mas esse, assim, ele é um episódio bem Black Mirror mesmo, né? Tipo,
isso é muito ruim. Black Mirror, meu.
Isso é muito Black Que dá aquele ruim, né? A hora que você tá assistindo, tipo... Mas nesse, eu confesso que vários trechos ali, tem uns episódios que eu assisto meio que pulando, assim, porque senão fica muito tenso lá pra casa. Esse foi um desses.
Não, e só pra deixar claro uma questão também. Eu digo que eu não gostei, é mais no sentido, digamos, estético ou subjetivo, do que no sentido que, sei lá, que eu tô condenando, assim, que é um episódio ruim, como que chama? Como que o pessoal fala? Assim, per se, né? Ou seja, ele é sui generis, ele é ruim. Não, eu acho, porque esteticamente, essa estética, digamos, dos Jogos Mortais, né? De ficar jogando a violência na cara, assim, o tempo inteiro, e ficar nesse suspense crescente, né? Não me agrada. Mas eu não achei o pior episódio do Black Mirror.
Ele é um episódio bom, assim. Você não fica, putz, que saco, o que tá acontecendo?
E ele dá corda pra reflexão, sim. Sabe? Uhum. Ele não é totalmente vazio, assim, né?
Sim. Ele não é totalmente vazio, e esse é o meu ponto, Beccari, que eu acho que, assim, especialmente numa época em que a gente tá cheio aí de justiceiros de internet, pros dois lados, né?
Sim, assim,
é um momento em que a gente, que literalmente tem pessoas que, não, se eu pego o bandido na rua, eu mato mesmo, porque eu tenho... Sabe, eu acho que esse é um episódio bom pra mostrar, assim, olha, será que de fato a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos? Será que você, se de repente não entrar na mira de algum hacker também que tem poderes sobre você, você também não vai começar a ser sujeito de uma... Pena que você nem foi julgado direito, mas que alguém tá te passando por isso. Então, assim, eu acho que pra gente, né, que tá discutindo sobre isso o tempo todo, ele...
Não, é uma discussão importante, concordo. Assim, é interessante nesse ponto de vista. Só que eu acho que o problema do episódio é que ele deu uma resposta pra essa discussão. Tipo,
então,
eu achei moralista.
Então, entendeu? Eu acho que não.
Ele mostrou um desdobramento possível de seguir as coisas dessa maneira, né?
Sim.
Tipo, os hackers lá estão julgando por conta própria, aconteceu isso, mas e as outras possibilidades?
Não, pra mim eu acho que ele dá uma discussão boa do tipo assim, você concorda ou não com os hackers, entende? E que, de novo, pra quem tá discutindo vigilância, sociedade de controle há muito tempo, isso é uma discussão já que é tipo, café da manhã, né, cara? É uma terça-feira comum. Sim. Agora, pra maioria das pessoas, eu não sei quanto que isso faz parte. A nível de, por exemplo, nós tivemos assim, para citar algumas coisas, né? Quando teve o escândalo do Snowden, da NSA, que apareceu que os Estados Unidos estava monitorando o Brasil. Galera cagou e andou pra isso, cara. Tipo, foda-se, o que que tem assim no Brasil, Petrobras e Estados Unidos? De repente, assim, vaza e-mail do Michel Temer fazendo... Telegrama do Michel Temer mandando pro governo dos Estados Unidos, na época que ainda não era nem vice-presidente. O Serra também, mesma coisa. E daí, tipo, e de repente esse cara é eleito, colocado como nomeado chanceler. E daí você fica, cara, o que que tá acontecendo que ninguém se importa com essas coisas, sabe? O Snowden desesperado quando vazou as ligações da Dilma com o Lula, falando assim, cara, eu já avisei vocês estavam sendo monitorados, vocês são burros de não usar telefone criptografado, sabe? Então, esse tipo de coisa, que é assim, quando a gente percebe que os nossos próprios líderes não têm muita... estão cagando e andando pra isso, eu acho que é uma discussão que é um episódio que pode motivar isso. Agora, o que me preocupa é que, daí vem o meu ponto... que eu imagino o Charlie Brooker dizendo assim, ok, eu quero trazer essa discussão, mas eu não posso deixar ela muito didática a ponto de ficar didático mesmo, né?
Uma narrativa fraca,
Uma narrativa fraca, e eu também não posso ser muito moralista, e eu tenho que ficar meio que numa área cinzenta, e o problema desse dilema que o Charlie Brooker, eu imagino que passou, é que eu não sei quantas pessoas que vão terminar esse episódio, virar pro amiguinho e falar, e aí, os hackers estão certo ou não, sabe? E daí tem uma discussão. Eu acho que a galera vai ficar mais assim, puta, que foda, né, velho? Eu acho que, eu sinceramente... sinto que se você perguntar pra alguém, e aí, você sacou que o cara era pedófilo e você concorda com o hacker, o cara vai falar, cara, velho, não sei, velho, tipo...
Não sei dizer, apenas senti.
Não, mas tem que matar mesmo, se é pedófilo, tem que matar mesmo, filho da puta, tá, mas o hacker tem que fazer isso? Ou tipo, sabe, então eu fico, eu acho que tem coisa super interessante nesse episódio, mas eu não sei se todo mundo pega, porque, e isso é engraçado, porque esse é um dos episódios mais didáticos do Black Mirror, só que você tem que saber encaixar as peças.
Isso que eu achei, tipo, ele não tem nenhuma ponta, assim, tudo bem, não ter ponta solta nunca tem, né, quase. É normal que não tenha. Mas assim, ele é um episódio muito linear. Sabe, tipo, nesse sentido de didático.
Sim,
mesmo,
sim.
Né? Então, assim, tudo bem, eu entendo. Você tá meio que preocupado com o ponto de vista do, digamos, narrador ou do cara que, do roteirista, sei lá.
Sempre. Eu tô sempre vendo isso aqui pelo ponto de vista do narrador, porque quando eu começo a escrever, eu penso a mesma coisa. Eu digo, cara, como é que eu faço as pessoas terem. Então, isso geralmente é o que mais me pega.
Não, ok. E pelo que eu vi, agora do ponto de vista, sei lá, tentando averiguar o ponto de vista do espectador, eu vi que muita gente, assim, numa gulgada, assim, de um, sabe, rápida, assim, muita gente elegeu esse o melhor episódio, não só da terceira temporada, mas do Black Mirror inteiro e tal. Daí eu falei, caralho, sabe, tipo, isso que me fez, assim, pensar. Então, tentando também explicar todas as questões desse episódio de uma maneira bem didática, a gente pode pensar da seguinte forma. Esse é o 16º episódio que a gente analisa aqui no Anticast. Não sei se vocês já contaram.
16º, não, cara. Não. Para.
Não me assusta. Contando com o especial de Natal.
Não, daí foram.
É pra ser o 15º.
Não. Foram 3 da primeira, 3 da segunda.
Não, não é 6 por
não,
temporada.
São 3.
As primeiras são 6. São 6.
Não, Becari.
Ah, é verdade.
Na primeira série a gente assistiu 3.
É porque essa tem 6, né? Essa tem 6. Então eu que me confundi, porque essa tem 6. Maldito.
Esse é o 10º.
Esse é o 10º. 11º, não é? Não, peraí.
Não, 10º.
6,
mais. Eu tô com a lista aberta aqui.
10º. Ok,
beleza. Muito bem, que seja. Este é o 10º episódio que a gente analisa. E eu acho que no decorrer dessas análises, desses 10, já é o suficiente para a gente reconhecer um padrão de análise.
Ei, olha aí o Becari, metodologia científica, é isso aí. Manda ver.
E assim, primeiro, são um esquema de bifurcações, de decisões. Interpretativas, tá? A primeira decisão que a gente toma geralmente é entre, de um lado, eu não sei o que pensar, apenas sentir, né? Que é assim, porra, não tenho o que falar, sabe? É só uma, sei lá, uma coisa extremamente espetacular, meio que pro de, como chama? Só por diversão, só por
experiência.
Tá. Caralho.
Espetáculo.
Entretenimento. Tá. Ou, a gente vai tentar encontrar algum sentido um pouco mais profundo do que o mero entretenimento.
Isso. Sempre é assim.
Geralmente, daí a gente tenta, né, forçando a barra ou não, ir para a segunda alternativa. E daí, nessa segunda alternativa, tem mais dois caminhos de interpretação, que é: um, todos os males e problemas retratados no episódio são consequências ou resultados dos dispositivos tecnológicos. Ou dois, os males e problemas existem independentemente da tecnologia.
Que é geralmente o caminho geralmente, que a gente toma.
Isso, é o segundo de novo, né? Uhum. Então, se a gente for seguir essa mesma receita, né? Assim, primeiro, né? A gente vai tentar encontrar algum sentido, mesmo que não haja intencionalmente, assim, por parte do roteirista e tal. Então a gente, né, quer encontrar algum sentido, a gente está fazendo uma análise proscritiva, quer dizer, a gente está não fazendo uma análise, sei lá, objetiva nem nada, né? A gente está tentando acrescentar criativamente algum sentido, sem se preocupar, enfim, com o ponto de vista do autor, necessariamente. Uhum. E segundo, a gente também vai para um caminho que é o contrário de determinismo tecnológico, né? Uhum. Ou seja, que a tecnologia determina todas as questões principais. Nesse sentido, o que é interessante perguntar é por que os protagonistas eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter uma certa integridade moral, né? E dois, por que um grupo anônimo decide fazer essa justiça com as próprias mãos, com os segredinhos sujos de determinadas pessoas, que não são, até onde eu vi nesse episódio, nenhuma delas tem uma influência política ou qualquer tipo de influência social muito grande. São pessoas, digamos, sei lá, qualquer um, apesar de ser grande quantidade de pessoas.
Uhum. Não tem tipo o primeiro-ministro, que nem o do porco.
Isso, exatamente. Então, eu acho que essas são as duas questões principais, que é, tipo assim, até que ponto a gente está disposto a manter essa integridade moral. Então é uma discussão moral, né? Por que que a gente se preocupa com isso e tal, né? Quer dizer, é óbvio que a gente se preocupa com isso, e o porquê também é muito óbvio, mas qual que é a intensidade, né, disso, assim, o que que a gente está disposto a colocar a nossa vida em risco, por exemplo, para manter determinada imagem social. E por outro lado é essa coisa da justiça, assim, de até que ponto você consegue, é concebível moralmente você colocar essas pessoas, submeter essas pessoas às piores coisas, no sentido de delas estarem dispostas a tirar a própria vida, justamente porque elas fizeram algo condenável moralmente. Uhum. Esse foi claro.
Sim, assim. foi. E eu gosto sempre do Beccari nessas horas, porque ele consegue tirar leite de pedra mesmo, assim, nessa hora, né? Porque, ok, então acho que a gente pode... Você quer começar pelas questões morais, de por que queremos manter as aparências, Beccari?
Ou... Eu não sei, é que assim, já que você começou lá falando da sociedade de controle e tal, a gente pode pensar nisso também, assim, já de começar por isso, assim, né? Uhum. Eu acho que o mais fácil, talvez, é pensar na questão de shamed, como que é? Seria linchamento virtual.
Uhum. Sim.
E eu pensei numa relação, como eu antecipei, com os Jogos Mortais, né? Vocês dois assistiram alguns, né? Sim. Porque já deve ter mais de 7, se eu não me engano.
Tem pra caralho. Eu vi acho que até o terceiro e daí eu não aguentei mais, assim.
Mas eu não me engano, o enredo é sempre o mesmo esquema, assim.
Sim.
Tem o Jigsaw, que é o vilão ali, que é, sei lá, um mascarado, sei lá o que é aquilo. Ele também, não, até onde eu saiba, ele não se explica. Mas enfim, não,
ele se explica lá pelo terceiro ou quarto, cara, que ele...
Mas tipo, contando a vida dele,
uh-huh,
tudo isso?
Aham,
uh-huh, uh-huh. Então ele foi mal, os fãs de Jogos Mortais...
E assim, é uma coisa assim do tipo, olha, eu tinha uma esposa, eu amava ela muito, ela tava grávida, daí...
Empurraram
ela e mataram a criança e acho que ela morreu também. E daí eu fiquei puto com o mundo, daí eu fiquei doente. É. Daí eu decidi botar meu grande plano de moralizar o mundo inteiro através dos seus jogos.
Esse é meu ponto. Se eu não me engano, enfim, esse Jigsaw, ele tem um elemento justiceiro aí no meio, sabe? Tipo, do discurso dele. Uhum. Por quê? Por exemplo, ele, em algum episódio, na minha memória, que eu também, né, já não assistia assim com muito entusiasmo, mas ele fala que ele nunca matou alguém com as próprias mãos, né? Uhum. Então, tipo, quem mata são os participantes, né?
Sim.
Então, a decisão, inclusive, de quem deve viver e quem deve morrer é deles, e não do Jigsaw. O Jigsaw só é responsável por pensar nas regras do jogo, enfim, né, esquematizar e organizar o jogo. E, se eu não me engano, de novo, daí vocês me corrigem, as vítimas dos Jogos Mortais, né, essas pessoas que vão lá participar, são geralmente, sei lá, drogados, prostitutas, criminosos, de modo geral, adúlteros, pedófilos, agiotas. Uhum. Não é isso?
Sim. Geralmente são a escória da sociedade, assim, né?
Pro Jigsaw. Então, aí que eu vi o paralelo desse episódio do Black Mirror com os Jogos Mortais. Ou seja, o vilão, que no caso do Black Mirror é anônimo, né? Não, não tem cara nenhuma, né? Isso é diferente dos Jogos Mortais. Mas, em todo caso, ele quer fazer justiça, mas de um modo muito específico que todo mundo... nessa operação de justiça seja um carrasco em potencial.
Uhum.
Então, sim. Tipo, se são os participantes que escolhem quem vai viver e fica sempre nesse dilema moral, etc. Então, eles têm o poder de matar uns aos outros e decidir quem vai viver e por quê, quem merece mais, essas coisas.
Uhum.
Então, esse é um ponto, assim, que eu pensei de relacionar, que essa o principal, né, fazer justiça, mas não de uma maneira vertical, de cima para baixo. Então eu decido, sei lá, quem vai ser punido. Não, é uma justiça, digamos, distribuída horizontalmente, de tal forma que cada um possa ser o carrasco um dos outros, né? Uhum. Falando isso para antecipar a questão da sociedade de controle, tá? Só para vocês entenderem meu raciocínio, assim, né? Porque explicar a sociedade de controle em termos conceituais, filosóficos, pode parecer abstrato. Mas tem um pouco a ver, de maneira muito didática, né, com essa coisa de você, do vilão, ou seja, de quem faz a justiça, não ter rosto, né, ser uma pessoa, ser anônimo, assim. Isso. Ou seja, na verdade, quem faz justiça é todo mundo, tá de uma maneira distribuída e rarefeita, digamos assim. Muito bem. Sobre a questão do linchamento virtual que eu tinha falado, né, tem um livro que eu, faz um tempo que eu tinha comprado ele como chama? Não é PDF, em e-book, né? Uhum. E eu já usei ele em alguns artigos e tal, que chama So You Have Been Publicly Shamed, do John Ronson. Seria, então você foi publicamente linchado, né? Uhum. E ele relata nesse livro uma série de casos, e é isso que eu acho interessante. Depois ele, se não me engano, é psiquiatra, não, ele é jornalista, mas depois ele trata um monte de questões da psiquiatria, de como que isso afeta as pessoas e tudo. Mas o que é interessante desse livro é, por exemplo, eu não li o livro inteiro, então vou pegar o primeiro caso que ele coloca lá, tá? Que é um caso até já antigo, mas ele é muito estereótipo, assim, esse caso, né? É uma tal de Justine Sacco, norte-americana. Ela teve a infelicidade de tuitar antes de viajar para a cidade do Cabo, na África. Sim. Que ela tuitou o seguinte: eu estou indo para a África, espero não pegar AIDS. Brincadeira, eu sou branca.
Ah, eu lembro. Eu lembro.
Desligou o Twitter e quando ligou lá...
Isso, daí ela ficou 11 horas no avião, 11 horas incomunicável dentro do avião, e nesse meio tempo das 11 horas, teve mais de 100 mil tweets.
Nossa senhora!
E 50% desses 100 mil é ameaça de morte, continham ameaça de morte.
Assim. Meu Deus...
Uhum. E daí, assim, obviamente a questão colocada aí, assim, ela pisou na bola, é óbvio que sim, né? Foi um comentário muito infeliz e racista, sem dúvida. Agora, daí a outra questão, ela é um monstro que merecia ser morta.
Uhum, sim.
E na minha opinião, né, não é do livro agora, eu acho que não. Uhum. É óbvio que não. E o que eu acho interessante dessa discussão é que quem que quer ameaçar essa mulher de morte são as pessoas mais decentes e esclarecidas, digamos assim, que são contra o racismo, por exemplo. Uhum, então, tipo, são essas mesmas pessoas que promovem, assim, tô generalizando, né, nas 50% dos 100 mil tweets, 50 mil pessoas, teoricamente, promoveram um massacre. Tudo bem, no caso ninguém foi lá e matou ela, até onde se saiba, né? Até onde eu saiba, enfim. Mas promover um massacre, sei lá, virtual, esse linchamento virtual, para fazer uma espécie de justiça com as próprias mãos.
Uhum.
Qual que é a relação desse caso e desses casos, né? Já que ele é estereótipo, assim, de linchamento virtual com os Jogos Mortais? A relação que eu vejo é justamente essa de todos serem um carrasco em potencial. E esse carrasco em potencial não é só, sei lá, quem tem uma certa propensão a ser carrasco. São pessoas que, das mais esclarecidas, assim, sabe? Uhum. São pessoas que, sei lá, têm um senso de, não só de moral, mas um senso, sei lá, de epistemológico, digamos assim, de como a vida funciona, como o mundo é feito e tudo mais, muito bem estável, muito seguro.
De uma forma muito clara para si.
É, né? Exatamente. E são essas pessoas que vão fazer a justiça no sentido mais horizontal e não tanto vertical.
Uhum.
Eu acho que isso, assim, me parece contextualizar bem a discussão desse episódio, antes de entrar em questões mais conceituais e filosóficas, assim.
Inclusive, eu pergunto, vocês já foram linchados virtualmente?
Não em grandes proporções, né?
Não, que você já foi famoso pelos também. Textos que escrevia, né? E daí...
Sim, daí vídeos também.
Sim.
Coisas que eu falava nos vídeos, etc. Mas nunca, felizmente, né? Alcançou grandes proporções de pessoas querendo me ameaçar de morte, assim. Até onde eu saiba, né? Eu nunca tive medo, felizmente, de sair, de sair na rua, assim.
E Ankara?
Comigo também nunca, que eu me lembre assim, não.
Nunca, tá.
Mas é engraçado, né, tem uma, já deixa eu falar, mas tem uma, meio que uma dissonância, assim, né. Isso tem no episódio, meio que os caras que parece que estão, vamos colocar assim, cometendo os crimes ali, né, eles não, não sei, parece que eles se sentem protegidos, não protegidos, mas que... Tipo, ah, não tô fazendo nada demais porque eu tô aqui, sozinho, não tô sendo exposto. Né?
Sim.
Essa é uma coisa, desculpa, Ivan, que tá no, naquele livro que eu falei, né, do linchamento, que um dos fatores, digamos, tecnológicos que propicia esse comportamento é que as pessoas, elas não tão, elas sentem que elas não estão linchando ou massacrando uma pessoa. Elas estão linchando e massacrando uma tela, ou uma personagem que está na tela. Assim, elas não estão vendo a pessoa na frente dela sendo massacrada. Esse é um ponto que o cara discute, assim, nesse livro.
Sim.
É discutível também, mas enfim.
Isso aqui. Qual é o nome desse autor, Beccari?
John. É John. É J-O-N. Só, bem simples. É Ronson.
Ah, Ronson.
R-O-N.
É que isso me lembrou uma matéria que saiu no Nexo. Eu vou até botar o link na postagem também. Saiu faz uns 3 dias. O nome é Ler os Comentários e Como Garimpar Ouro no Fundo da Internet, diz pesquisador. Autor de um livro sobre o tema, Joseph Riegel. De repente eu pensei que podia ser o mesmo, mas não é. Joseph Riegel estuda o universo de quem faz questão de dar sua opinião. né, pois é. E daí tinha algumas coisas interessantes aqui, assim, do tipo, aqui, tô tentando achar, que fala de por que que as pessoas... Aqui, ó, o principal motivo que leva alguém a comentar é corrigir um erro, 19%, e somar na discussão, 18%. Depois as pessoas querem dar sua perspectiva pessoal, 10%, e representar seu ponto de vista, 10%, ou ser engraçado, 8%, né? E comentário é aquele negócio, né, cara? Você tá, você sabe onde você tá indo, né? Assim,
sim.
Quando você vai ler a área de comentários. Principalmente no YouTube, G1, essas porras. O que eu acho que eu posso falar com certo conhecimento de causa aqui, né? Porque eu já, só esse ano fui linchado 2 vezes, né? E as 2 vezes relacionados a coberturas de eventos terroristas que eu tava cobrindo na hora, né? Que especificamente foi o caso do tiroteio em Munique, que quando começou a acontecer, eu já comecei a monitorar os canais do Estado Islâmico e da Al-Qaeda para ver o que estava acontecendo, e tava fazendo live tweet assim para explicar tudo o que estava rolando. E o último foi agora, no caso de... No dia que não era premier, o chanceler russo, não vou lembrar agora, foi morto lá na Turquia, né?
Foi acho que o chanceler, né?
Acho que era chanceler.
Qual é o nome dele?
Não me lembro.
Embaixador.
Eu sei que ele foi morto, né? O cara, quando matou ele, falou Alá o Lakubar, e daí isso é por Alepo e papapá. E algumas horas depois teve o caso de Berlim, né? Que rolou. E nos dois casos, olha que doido, cara. Eu lá fazendo a cobertura do evento, e o caso de Munique, é importante dizer, não foi nada a ver com terrorismo islâmico, né? Terrorismo do Estado Islâmico. Isso aí foi cara que estava contra imigrantes, inclusive, né? Querendo matar imigrantes na Alemanha. Mas os dois casos em específico foi que enquanto eu estava cuidando disso, os dois casos, em algum momento eu falei assim, ó, é bom lembrar que muçulmanos não são todos terroristas. Foi isso, sabe? Uhum. E, especificamente nesse último, que tá mais fresco na memória, eu falei assim, porque assim, quando eu comecei a falar, ó, o cara falou Allah Akbar, mas uma coisa que tá chamando a atenção no caso da morte do chanceler russo, gente, eu tô falando chanceler porque eu acho que era isso, não vou lembrar agora, tá? Qualquer coisa, não me lembro o título exato, mas é... o que eu falei assim, o que eu disse assim pra eles, ó, o cara falou isso, ele dedicou a Alepo, só que uma coisa que é importante ter em mente é que assim, ele provavelmente não é Estado Islâmico porque ele não fez o juramento ao Bagdad, né, ao califa, né, que isso é do Estado Islâmico, isso é o padrão, alguém comete o ato e ele faz o juramento em nome ao califa, e não foi o caso ali. Ele falou de Alepo, e Alepo é uma área da Síria que o Estado Islâmico nem está atuando, então ali é mais Al-Qaeda, né, mas especificamente Al-Nusra, que é o braço o sírio da Al-Qaeda. E eu falando isso, e daí muita gente começou a retweetar esses tweets que eu tava fazendo análise e falando assim, ah, jura que é muçulmano? Ó, que show, que absurdo. Nossa, nem imaginei que era muçulmano. E daí eu fiz um tweet falando, olha, ele ser muçulmano não deve ser uma coisa que deve ser reforçar para seu preconceito. Isso é mais difícil. Você tem que estudar. É a situação um pouco mais complexa. Não use isso como justificativa. Mas porque isso tinha muita gente falando. Ah, jura que é muçulmano e tal. Só que se você tira aquele meu tweet de contexto, que foi o que aconteceu. Tipo, vamos dizer assim, alguém tirou um print e mandou para umas pessoas. Parece lá que eu tô dizendo assim, ó. Não dá pra saber se o cara é muçulmano ainda, não fale isso pro seu preconceito. Todo mundo pegou aquilo e disse assim, olha que idiota esse cara, eu no caso. Olha que idiota esse cara, o cara gritou Allah Akbar, então é óbvio que ele é muçulmano, seu imbecil. E o ponto alto do dia e da noite, enfim, foi quando personalidades da internet começaram a retweetar esse print do meu tweet. Sim. Especificamente o Danilo Gentili. Né? Danilo Gentili fez isso e daí pronto, né, cara, mais de 1 milhão de seguidores, daí virou um inferno no meu Twitter. E daí eu comecei a responder porque eu disse, não, cara, vou ser paciente e eu vou responder um por um.
Estou de férias,
vou aproveitar aqui pra tentar educar ao invés de confrontar, né? Ou simplesmente,
tem alguém errado na internet.
Tem alguém errado na internet. Daí eu só falando assim, gente, leia meu tweet inteiro, leia a thread inteira. Assim, tá fora de contexto, e fazendo pra tudo isso. Daí falei pro Danilo Gentili, mandei tweet pra ele falando, cara, você. Assim, tweetou um tweet meu totalmente fora de contexto. Porra, a galera tá me atacando. Valeu aí, viu, né? E daí ele entrou em contato, assim, o que eu posso fazer, tá? Desculpa. Daí ele foi bem sensato, assim, sabe? Então, isso aí eu já falei várias vezes, eu discordo do Danilo Gentili em muita coisa, mas nesse sentido ele foi muito, muito sensato. Ele apagou o tweet, daí no dia seguinte ele falou, pô, eu deletei o meu, agora deleta o teu também. Daí eu disse, ah, desculpa, foi mal, daí deletei também. Daí ele até falou, ah, um dia me chama pro podcast pra gente discutir. Daí eu, ah, tá, vamos ver. Daí eu mandei e disse, ó, como é que eu faço para entrar em contato contigo, porque seria legal de repente para discutir assim mesmo, ele falando, ele trazendo dúvidas e eu discutindo com isso, seria legal. O próprio Isinobre aconteceu a mesma coisa também, o Isinobre depois disse que vai conversar comigo também, então a gente tá, sabe, teve uns dois ou três caras também que a gente começou a conversar por DM que, tipo, ficaram interessados em entender melhor, então teve algum resultado eu responder para as pessoas e falar, não, cara, não é bem assim, vamos conversar. Teve um caso em específico ainda que era um cara falando, ah, porque muçulmanos são todos terroristas mesmo. Eu disse, cara, não são, cara, vamos conversar sobre isso. E eu cheguei a escrever lá um textão de 13 páginas pro cara, assim, ó, cara, quais são as suas dúvidas? São essas aqui? Eu respondi uma a uma. Tô até esperando ele me responder de novo, que ele quer conversar comigo ainda. Então, assim, eu tomei essa atitude de tipo, eu não vou enfrentar, eu vou tentar responder. Então, só que veja, cara, o outro caso lá, quando aconteceu de Munique, e que foi isso também aconteceu nessa época, muita gente começou a me retweetar dizendo, olha aqui, gente, marmita de terrorista, sabe? Muçulmanos são a escória da humanidade, o que você está fazendo? E eu recebi ameaças de morte também, ou pelo menos, no mínimo, ameaças de agressão. No mínimo, ameaças de agressão. Do tipo assim, ó, vou te encher de porrada, seu bosta, tarará, quem que você pensa que é de ficar falando na internet, né? Daí, cara, enfim, sabe? E de novo, isso que o Beccari falou, pessoas que você vai ver são esclarecidas, assim, sabe? São, e o que mostra que ser esclarecido não significa porra nenhuma, é um conceito super abstrato que anda por aí, o que, que é ser esclarecido.
Não, eu só ia falar, especificar que o que eu chamo de esclarecido é ensino superior, sabe? Não é nenhuma coisa, sei lá,
sim,
muito
sim.
Não, elitista ou, sei lá, abstrato.
Não, deu para entender, mas é que, e esse é o meu ponto, pessoas que têm ensino superior, que têm nível de instrução e tal, é uma coisa que a gente já falou há muito tempo, que isso não significa muita coisa, na verdade, né?
Sim,
então,
sim. Mas olha só, eu queria, assim, eu acho que ainda assim, é um pouco diferente todos esses casos que você relatou do caso lá da mulher que racista, né, que fez um tweet racista, assim. Porque no caso dela foi um deslize, assim. Eu acho que nos seus casos não foi um deslize,
sim,
sabe?
Sim, tipo... foram ataques preconceituosos. Mas o meu ponto, Beccari, é que eu, era isso que eu tava dando essa volta só para mostrar, que isso são deslizes e ataques e formas de julgamento que estão dos dois lados, entende? Não é uma coisa exclusiva da esquerda ou da direita. A esquerda é especialista em malhar pessoas. Às vezes pessoas
isso,
que eu tenho
uma dinâmica, né?
Exemplo, não. O Silas Malafaia sendo levado por condução coercitiva. Eu repudio o Silas Malafaia. Agora, condução coercitiva é uma coisa que eu seria hipócrita se eu achasse que não foi abuso de poder quando aconteceu com o Lula e que não foi com o Malafaia. E me dói falar isso, porque é um tesão ver o Silas Malafaia puto, sabe? Só que eu tenho que estabelecer um princípio. O meu problema é quando acontece com algumas pessoas ou no geral? Então, infelizmente, tem que defender, inclusive, aquele cara que eu não vou com a cara, se é que eu quero ter algum, sei lá, alguma coerência, né?
Ok, então, mas o que eu ia dizer é que, assim, ainda assim, é, digamos, um nível de princípios, que seja assim, que ele é político, etc e tal. O que eu quero dizer é que, assim, o novo lema da internet é que todo mundo vai ter seus 15 minutos de linchamento virtual.
Sim.
E o que eu quero dizer com isso é que, assim, principalmente as pessoas mais jovens, assim, sabe, de repente alguém denuncia que determinado cara, sei lá, abusou sexualmente, não necessariamente, mas enfim, sabe, eu tô pensando em questões muito simples, assim, um determinado cara abusou de alguém, ou foi racista, ou não sei o quê, e é possível, muitas vezes, né, de que não seja, seja de fato um deslize, que nem é o caso daquela mulher racista do Twitter, do Twitter. É isso que eu tô querendo dizer, assim, que o efeito prático no âmbito mais, sei lá, ordinário e cotidiano é esses 15 minutos de linchamento público, que é justamente você dar um deslize, sei lá, estava num mau dia, ou falou realmente uma coisa totalmente inapropriada e não é só fora de contexto, assim. E com isso, sei lá, perde o emprego, entendeu? Sabe, eu conheço colegas...
E que é repudiável o tweet dela, de qualquer forma, só deixar claro que tá...
Claro, exatamente. Sim. Mas assim, eu conheço gente, eu até ia falar colega, mas eu não conheço nem pessoalmente, assim. Mas eu ouvi falar de professores, assim, que foram demitidos, assim, sabe? De concursados e tal, por conta de algum comentário sexista, machista, feito na internet, tipo em Facebook, assim. Aí aquilo, tipo, foi, sei lá, sendo propagado, e daí a pessoa, ela levou um processo interno e foi demitida.
Mas ela foi julgada num processo interno. Entende que isso não me incomoda, sabe? A pessoa falou merda na internet, ela vai ser julgada e daí vai ter um comitê pra isso que vai julgar. Isso não me incomoda. Eu acho que, inclusive, tem que acontecer. Se eu falar merda na internet e depois alguma das faculdades que eu dou aula diz assim, Ivan, você é funcionário aqui. Eu acho que não deveria, mas eu entendo, sabe? Uhum. Do tipo, ó, você faz o que você quiser na internet, só que assim, repercutiu tanto, escalonou tanto, que teu nome Sim. tá atrelado com essa instituição, pra gente, a gente vai avaliar isso. E qualquer coisa eu vou pra justiça depois e luto pelos meus direitos em relação a isso. Isso uhum. Me dá uma dor de cabeça, só de imaginar me dá uma dor de cabeça inigualável. Agora, uhum. não me incomoda. O que me incomoda é o linchamento por pessoas que não fazem parte da minha vida, ou no caso dessa mulher também, justamente, que assim, ela faz uma merda dessa e eu não duvido que eu, no calor do momento, também daria um retweet falando, olha que bosta isso aqui, sabe? Então, é foda porque, cara, você tá ali na hora, vendo teu feed, tá todo mundo falando sobre um assunto, cara, e é complicado você ficar quieto. Sabe? E é interessante.
Não, mas eu não digo só de ficar quieto, mas de você ter uma certa responsabilidade diante de você seguir a correnteza, digamos assim, verificar a coisa. Assim. Claro que nesse caso do tweet dela não tem muito o que verificar. Tipo,
falou merda e é isso.
É, e não tava fora de contexto nem porra nenhuma. Mas, mas o problema é justamente esse, assim. Do linchamento, é isso que eu queria denotar. Eu não queria levar para um âmbito institucional. Assim,
sim.
Mas é justamente sim. que assim. Existe uma vigília, ou uma vigilância, melhor dizendo, permanente, uhum. O tempo inteiro, assim, na internet. Isso tem a ver com a questão da sociedade do controle no sentido deleuziano.
Sim, sim.
Mas, cara, isso também tem agora que vocês estão falando, eu tava tentando lembrar, acho que foi no programa que o Ivan tava falando, que o Zé participou. Vocês falaram daquele caso de um pessoal que tinha uma escola, acho que uma criança...
Sim, famosa, a escola... Ah, essa escola é famosa, cara, que era década de 90, 80...
Isso, e foi antes da internet, né? Isso. Na verdade, né, todos esses meios que, de alguma forma, a gente consegue... É, comunicar em...
Escola base.
Isso, escola base.
1900... A gente consegue... foi fechada em 94 porque os professores foram acusados de pedofilia, de abuso dos alunos, a escola foi apedrejada, foi fechada... E depois
era uma mentira, né?
Era uma mentira.
Os donos se fuderam pra cacete. É. Então, é engraçado isso, né? A gente pensar como que existe essa crença, né? Nesses...
Não, isso
por exemplo, nesse caso, nesse meio, nos meios de fora, externos, né, em vez de acreditar, sei lá, tentar ouvir o que o cidadão tá falando e tal. Uhum. Se bem que a internet, de uma certa forma, dá essa possibilidade, que nem no caso do Ivan, ele conseguiu ir lá falar com os caras, ó.
Dá e não dá, cara, porque assim...
Isso que eu ia dizer, porque no caso do Ivan, assim, desculpa, mas não, me parece que ele tá, digamos, numa nata... da internet. mas assim, eu digo nata porque, sabe, pô, ele é, digamos, uma sorte de estar falando com pessoas, queira ou não, assim, que não estão, sabe, não estão com malícia na coisa, assim, sabe, não estão...
Não,
assim,
mas tem, o que teve perfil fã de Bolsonaro, cara, que me zoou ontem.
Não, tudo bem, mas quem começou com isso não teve malícia, é isso que eu tô dizendo. No caso lá, o Danilo Gentili, ou quem quer que seja.
É, quem passou entende? Por Danilo Gentili, sim.
Então, nesse sentido, assim, o problema da malícia, e eu digo malícia também, pô, isso já é um julgamento moral, mas eu quero dizer mais um anonimato, você nem sabe quem é que começou.
Engraçado que nesses ataques, cara, sem sacanagem, 90% é fake. 90%, uhum. Assim, é uma galera que usa perfil de bichinho mesmo, personagem de anime, cria uns nomes engraçados. E quando você convida o cara, vamos conversar pelo Skype e tal, o cara diz, cara, eu sou fake, eu não vou conversar com você, sabe? Tipo, eu tô aqui só pra te zoar. Muitos falaram isso, sim. E isso que eu acho louco, porque daí a vontade que dá, cara, é justamente de aprender a invadir o computador desses caras pra, tipo, vou te expor agora, cara, sabe? E coisa que eu tô errado, e que é uma coisa que o South Park brincou na última temporada, pra quem assistiu, que seria justamente isso, que tava tendo um monte de troll na internet, vindo dos Estados Unidos, começou principalmente no fórum da escola, lá do South Park, E daí começou a escalonar o problema a um nível mundial. E daí a Dinamarca desenvolve uma tecnologia do tipo, se você botar o nome de qualquer pessoa nesse site aqui, você vai ver tudo que ela já postou na internet. E daí a galera fica louca, assim, dizendo, não, você tá louco! Então, e cara, o mundo tá fudido por causa dessa tecnologia dinamarquesa.
Cara, só, isso me lembrou que, assim, quem trata, digamos, desse comportamento, do ponto de vista filosófico, né, mas dos trolls e dos hackers que só querem, digamos, foder, assim, sabe, tipo, ver o circo pegar fogo, etc, é o Sloterdijk lá, o Peter Sloterdijk no livro Crítica da Razão Cínica dele. Claro, é um livro imenso, etc, mas tipo, quando ele fala do cinismo contemporâneo, tanto para falar, ele fala que assim, a categoria do cínico de hoje, que não tem nada a ver com o cinismo grego, né? Assim, no sentido mais ordinário e cotidiano, é bem representado pelos trolls.
Uhum.
Assim, e isso vai se refletir, ou seja, a mesma categoria do cinismo político, por exemplo. Que daí, sabe, tipo, são os corruptos, etc, que ele coloca. Assim. Uhum. Enfim, é só uma referência que eu lembrei.
Sim, sim.
Desculpa interromper.
Não, não, e isso daí tem a ver contigo. E antes de eu fazer esse comentário, eu só queria dizer pros caros fakes que me ouvem e me atacam direto, os convites ainda estão abertos à conversa, tá? Então, já passei meu Skype pra vocês. Tá, vocês podem lá me adicionar, Anticast Design, e a gente conversa, cara. Vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Eu reforço o convite. Inclusive para debater ideias totalmente contrárias à minha. Tô falando com você, Daniel, tá bom? Pronto.
Valeu.
E agregados. Enfim, isso que você falou, Beccari, inclusive, tá tendo debate muito por causa da eleição do Trump, né? Porque boa parte, assim, tem uma análise que eu não consigo dizer ao certo se ela é verdadeira ou não, eu gostaria de averiguar mais a fundo. Mas que assim, que boa parte da construção da força política do Trump se deu através daqueles fóruns de internet tipo 4chan, o Reddit,
isso,
tudo aí, né, que é um prato cheio para troll, e assim, sim, grupos que os caras chamavam de Trump Train, né, o trem do Trump, assim, então, galera fazia táticas para fazer com que os posts em que eles estão falando como o Trump é foda ficassem sempre no topo, então eles sempre estivessem fludeando. Quando vazava e-mail do WikiLeaks contra a Hillary, eles faziam uma força-tarefa para analisar tudo aquilo. Só que, e daí, esse que foi o tal movimento que eles estão chamando de alt-right, né? Que se formou muito nas bases do 4chan, do Reddit, que daí hoje tá em outros espaços. Inclusive, boa parte do comitê do Trump seriam representantes dessa alt-right, né? Que é alternative right. Que é assim, de novo, pra mim é tudo nome novo pra coisas antigas, mas tudo bem, né? Tipo design thinking, né? Tipo, está aí, sempre existiu, mas assim, vamos dar nomes bonitos novos. O que eu acho louco, cara, é imaginar que se de fato essa versão é verdadeira, e eu não tenho muita certeza, mas a força que esses caras encontraram para se mobilizar politicamente em subfóruns de internet, conseguir puxar toda uma outra galera, quase numa uma grande conspiração, porque sem entrevistar, eu vi assim muita gente falando, cara, sem entrevistar pessoas na rua dizendo para quem que ia votar, quem ia votar no Trump não falava. Sabe, dizia. Tanto que foi uma surpresa, porque todo mundo tinha vergonha de dizer que ia votar no Trump, e daí depois que ele se elegeu, que todo mundo saiu da casinha, agora e vencemos e tal. E essa galera desses subfóruns, então, foram uma loucura, né? Então. E é interessante, então, ver que essa filosofia troll, ela de fato conseguiu eleger o presidente dos Estados Unidos, cara, se essa versão estiver correta.
Se for verdade, A hipótese do Sloterdijk, pra quem nunca ouviu falar, Sloterdijk é um filósofo contemporâneo. Alemão, que por coincidência ele é um dos porta-vozes do Alternativa para a Alemanha.
Sério?
Que é um dos partidos de extrema direita ali, né?
Enfim, isso eu não sabia
muito
disso.
Bizarro. Não, cara, e quando eu soube disso, eu fui verificar, o meu mundo caiu, assim, mas enfim.
Mas faz sentido com a obra dele, que é a obra pior que faz.
Cara, eu ainda não vejo sentido direto. Não, sério, Porque, tipo, eu discordo do posicionamento metodológico do Sloterdijk. Bom, isso não tem nada a ver com o nosso programa, mas
não,
só um parênteses.
Não, não, tranquilo.
Mas que é o seguinte, ele se diz fenomenólogo, né? Eu acho isso uma hipocrisia.
É essa, romântico, né? Do caralho, é claro que ia ter que ser de direita.
Não, mas então, a fenomenologia... Assim, né, pressupõe que ele só... Ele toma um distanciamento para chegar numa neutralidade, grosseiramente falando.
Isso é direita máxima. Pura, porra!
É, então, exatamente. Então, mas veja bem, esse método, essa postura metodológica, sei lá, ela sempre me incomodou nele, tá? Mas mesmo assim, eu li vários livros dele, a gente fez um não obstante sobre ele e tal, com um especialista e tal, e tudo. E eu até perguntei pro especialista sobre isso, ele falou que também não vê sentido. Especialista sobre o Sloterdijk, no caso, Rodrigo Petrônio, ele é de esquerda, então, e ele fala isso no programa. Então, sei lá, cara, mas assim. Mas o que eu ia dizer é que nesse livro que eu estava comentando, a crítica da razão cínica, uma das hipóteses é que, digamos, a dark web está muito mais na superfície cotidiana do que nós imaginamos. Uhum. Não sei se ficou claro isso.
Assim.
Diz que, digamos, essa conduta cínica e, sei lá, de troll, de fakes, assim, de pessoas que têm perfis fakes e tudo mais, e que sabe, não estão muito preocupados, assim, com, sei lá, de mostrar a sua própria vida e, sei lá, construir círculos sociais de amizade, etc. e tal. Isso é mais recorrente do que a gente imagina, assim, digamos,
não,
a maioria.
Você não precisa acessar a Deep Web para acesso a essas coisas, né? Ou então se defrontar.
Basta ver as áreas de comentário, né? Enfim.
Mas aí que tá, cara. Isso é interessante porque, assim, essas dinâmicas de ataque, a gente tá falando dos casos, talvez, de troll e tal, mas tem pessoas que são identidades até um certo ponto normais ali, que você vê que as pessoas têm essa... agem dessa forma.
Então, sim.
Tanto na esquerda quanto na direita. De novo,
exato.
Né?
Exatamente.
Mas a questão é que ele, tipo, aposta que isso seja uma, sei lá, uma nova, um novo imperativo moral, assim, né, grosso modo, de novo, e que a gente tem que lidar com isso. Assim, gosqueiro ou não, gostando ou não. E, sei lá, esse diagnóstico me pareceu, quando eu li ele, né, me pareceu bem, sei lá, razoável, assim, né? Até porque ele não tomou uma postura, né, como fenomenólogo, ele falou, não acho isso nem ruim nem bom, né, assim.
Tá certo.
Ele só falou que é o que ele acredita que tá vendo e tudo mais.
Manda ele abrir uma conta no Twitter e começar a falar sobre certos assuntos pra ver se que ele muda de ideia rapidinho. Tá? No mínimo vai flertar com a possibilidade de, tipo, não, eu acho que esses caras aqui tinham que ser exposto mesmo, assim, sabe? Eu acho que tem que vincular tua conta com o CPF ali, no mínimo, vai.
Mas aí que tá, nas falas políticas dele, ele toma partido, assim, ele é um tipo de cara que divide, assim, quando eu sou filósofo, eu sou filósofo, então eu não tomo partido. É uma hipocrisia, entendeu?
É uma hipocrisia do caralho.
Totalmente, sabe? Como se você, como filósofo, você estivesse numa esfera transcendente, ou como você como artista, assim, tipo, daí eu não tenho mais minhas opiniões e tal, eu sou, sei lá, tô sendo iluminado agora, enfim. Por isso, assim, a chave conceitual que eu acho mais interessante para analisar, ou como ponto de partida que seja, para toda essa questão, é essa diferenciação da sociedade disciplinar proposta pelo Foucault com a sociedade de controle que proposta pelo Deleuze, né? Uhum. Foucault e Deleuze viveram na mesma época e tal, até escreveram várias coisas juntos e tudo, tinham suas discordâncias aliás, na verdade, tinham posturas metodológicas totalmente diferentes. Uhum. E daí eu não sei, será a gente entra na questão da sociedade de controle, Ivan?
É que a gente falou sobre ela já, acho que no até no primeiro episódio, né, dessa nova temporada do Black Mirror, do da avaliação. A gente chegou a falar isso. O que eu só queria... Eu queria pegar um desse gancho aí, Beccari. Se, daí depois a gente pode entrar na sociedade de controle, se quiser. Mas é que, assim, como esses espaços, né? Porque, assim, eu não... Sempre que eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando o que vai ser a internet daqui a um tempo, né? No sentido de, principalmente para quem produz conteúdo e para pessoas públicas. E eu fico pensando quem que é a pessoa mais vulnerável nesse meio todo. Porque eu não consigo visualizar um mundo que, assim como em certo momento da nossa vida a gente teve que ser ensinado dos nossos pais, do tipo, olha, não fale com estranhos na rua, não aceite doces, essas coisas, a gente vai ter que começar a educar nossos filhos e a próxima geração.
Não dê opinião na internet.
Não dá opinião, mas é do tipo...
Facebook.
Não se exponha muito, aprenda a proteger seus dados... trave a sua webcam sempre, aprenda, eu não duvido que a gente vai chegar num nível que, tipo, cara, você tem que aprender a esconder o seu IP, esconder quem você é e saber um básico de programação. Se você quiser, sabe, se definir, assim, ter certa segurança no mundo online. Eu tenho uma certa impressão que a gente vai chegar nesse ponto em que eu vou ter que manjar um pouco assim desse meio, porque senão eu vou ficar muito vulnerável. Vai ser como eu tiver estacionando meu carro e deixar com a janela aberta e sem alarme, sabe? Porque o meu perfil tá ali, vulnerável a qualquer momento. Através do meu perfil, alguém pode pegar informações minhas e expor essas informações. E tudo que me protege é uma barreirinha que é minha senha. Então, cara... A pessoa quebrou minha senha ou instalou alguma coisa na minha internet que tá conseguindo ver o que tá acontecendo na minha tela, ferrou, eu tô exposto. Então eu acho que a gente vai chegar num... A gente ainda não tem nem lei direito. A gente tem algumas leis sobre questão de ataques na internet e tal, mas a gente ainda não tem algumas legislações sobre questão de segurança do que tem que vir da máquina. Como é que o teu celular tem que estar protegido? Isso de fábrica já. E daí eu vejo os dois extremos. A pessoa que não entende porra nenhuma, tá completamente vulnerável, e aquele cara que, assim, percebe que nós temos um grande vácuo hoje ainda que tá para ser preenchido, e esse é o cara que entende, por exemplo, que falando da Surface Web, da web de superfície, ele pode postar no 4chan, no Reddit, com uma certa segurança de anonimato, apesar que dá para rastrear ainda, e o cara que é hardcore mesmo aprende a navegar pela Dark Web, cara, e lá ele faz a festa. Só que não é tão divertido quanto o Reddit e um 4chan. E lá ele consegue mostrar as piores coisas dele e ele tem uma plena convicção de que isso aqui eu faço isso no meu tempo livre, eu tô vendo essas fotos aqui, mas eu não tô fazendo mal pra ninguém. Ele não tá indo pegar uma criança, por exemplo, fazer tal coisa, ele não tá indo bater numa pessoa de fato, mas ele não consegue talvez ter uma conexão de que aquelas atitudes dele que são muito indiretas afetam diretamente alguém de um nível muito perigoso, às vezes. Casos de pessoas que têm fotos vazadas e cometem suicídio ou entram em depressão. Tivemos o caso recente da Carol, né? Que ela é do Omelete. Era do Omelete, não sei se é mais ainda, mas teve todo caso com o Vin Diesel lá. E daí, cara, a galera, o que que faz assim? Ah, que mané assédio. Cara, e o pior é que a menina nem falou de assédio, assim, quando fez a declaração dela. Ela só falou, o cara atrapalhou meu trabalho. Só que, claro, muita gente vai interpretar como assédio, pra mim é. E isso tem que ser esclarecido. Agora, o problema daí é que você vê todo um esforço de pessoas que dizem assim, nah, essa menina só tá querendo aparecer. Daí faz, cara, estuda o histórico da pessoa inteira. A pessoa nem é fã dela, mas começa a estudar tudo que essa mulher já fez, tudo que ela já postou. Daí começa a tirar print de tweets antigos. Daí começa a pegar fotos e entrevistas antigas que ela fez e diz assim, olha só como ela é hipócrita, porque aqui 3 anos atrás ela fez isso e hoje ela tá reclamando disso. E cara... Então, fodeu, sabe?
O que me interessa é esse nível mais superficial da pessoa, assim, não precisar ser hacker nem nada, sei lá, muito complexo, mas você...
Tudo com...
de você ter acesso, exatamente, você ter acesso, assim, você escreveu, nem que seja num blog, vai, você escreveu um texto de blog há 3 anos atrás, daí qualquer um tem acesso a essa merda, entendeu? Uhum. E tipo, vai chegar e ler um post seu de 3 anos atrás, ou qualquer coisa que tenha feito, deu entrevista na TV, no YouTube, qualquer porra assim, vai falar, ó, você entrou em contradição, você tava falando isso e agora tá falando aquilo.
Uhum.
É, entendeu? Esse por... nível mais super...
Que a gente já se expõe tanto, né, que na verdade o que a gente não tá expondo é o que nos deixa mais zoado, assim, então... Isso é uma arma que qualquer um pode usar contra você. As coisas que você não expõe, a gente já sabe que vai ser um problema. Sim. E pode ser coisas assim, desde criminosas até questões do tipo, cara, um dia eu tive uma discussão muito séria com alguma pessoa e isso ficou totalmente no privado, mas que se expor dá uma merda fodida.
Porque você falou coisa que não devia, sei lá, né? Tipo, enfim, falou da boca pra fora questões preconceituosas, né? Uhum. E etc.
Não, mas então, nem é preconceituoso, mas simplesmente o fato, tipo, eu tô conversando com essa pessoa. Se as pessoas soubessem que essa conversa rolou no âmbito privado, a minha imagem pública inteira vai pro caralho, entende?
Sim.
Às vezes você falou mal do teu chefe. E você falou porque o cara te fez trabalhar mais no final de semana e você não queria fazer isso.
Ou do colega do trabalho, né?
E assim, que é uma coisa que, cara, na boa, assim, é hipócrita, a gente tem que ser hipócrita em certas coisas, sabe? Você não vai chegar no teu chefe e dar de cara nele, assim, dizer o seu bosta aqui que tá me forçando a trabalhar isso. Agora, isso é que eu acho doido, exige-se uma coerência que nós sejamos, de certa forma, moralistas em certo momento. E a gente tem que ser um certo cimento social hipócrita, assim, que senão a sociedade não funciona, né?
Concordo.
Ou todo mundo vai ficar de mal com todo mundo, cara, não sobra ninguém, assim.
Então, bom, eu não consigo... Bom, vocês sabem, vocês me conhecem, eu vou ter que falar de Foucault aqui. Eu digo isso porque... Tudo essa,
se tem Foucault, isso que você fala. Se tem Foucault.
Não, mas é que... É que todas essas questões têm vários âmbitos possíveis, né? A gente pode falar do âmbito jurídico, sabe? Das leis e direitos, etc. Pode falar do âmbito psicológico. E eu, sei lá, tenho essa limitação do âmbito filosófico, né? E o que eu acho interessante, que o Foucault, para mim, explica muito bem essa questão, muito mais do que o Sloterdijk, que eu estava falando, né? É que uma das grandes inovações, na minha opinião, na filosofia do Foucault, é mostrar como o saber, o saber, no sentido mais, sei lá, amplo do termo saber, assim, né? Você saber informações, por exemplo, conhecimentos, esse saber, ele é indistinguível de poder. Porque saber e poder se implicam mutuamente. Ele fala isso com mais clareza, né? Mais diretamente no Vigiar e Punir, e principalmente no livro, que é um curso dele chamado A Vontade de Saber, que é uma analogia com o título de um livro do Nietzsche, né? Que é A Vontade de Poder. Ele fez esse curso chamado A Vontade de Saber, dizendo justamente que saber equivale a poder. Eu sei que hoje falar saber é poder é quase um jargão, né?
mas não é nesse sentido.
Não, mas assim, até assim, tentando didatizar a coisa, é mais ou menos isso, assim, tipo... Porque todo exercício de poder é uma relação de você submeter alguém numa relação hierárquica de poder, segundo Foucault, só é possível porque é respaldada em algum conhecimento, em algum saber. E ao mesmo tempo, esse exercício de poder assegura o saber. Então é uma relação recíproca. Todo saber também respalda e assegura um exercício de poder. Então, esse insight filosófico, eu acho que foi uma inovação porque é uma questão que o Nietzsche não pensou. Para o Nietzsche, ele fala, não, tem o poder, digamos, de um lado que está relacionado à moral, que é constitutivo da relação humana, isso é interessante no Nietzsche, assim, tipo, não tem como haver uma condição humana social que não haja moral, que seja totalmente amoral. Uhum. O Nietzsche, não, nós somos seres humanos porque não conseguimos lidar com o mundo, com nós mesmos e uns com os outros, senão por meio de valores morais que nós criamos, né? Uhum. Isso é Nietzscheano. E a inovação do Foucault é pensar justamente que, tá, mas é muito abstrato essa ideia de moral e de poder, assim, como que isso se concretiza? É na instituição? É nas instituições, né? É na tecnologia? É no quê? E daí o Foucault, depois de investigar e tudo mais, né, historicamente principalmente, ele fala, não, o que assegura, digamos, a materialização do poder, embora não seja materialização no sentido literal, né, da coisa, mas é o conhecimento, é o saber, uhum. É o esclarecimento. E talvez o exemplo mais... Eu sei que a gente já falou dele, mas é um exemplo mais fácil de entender essa relação, é o panóptico, né? Uhum. Porque essa ideia de você perceber que você está sendo visto, né? E de alguém que pode ver você sem ser visto, né? Isso, não, eu não vou explicar porque a gente já falou disso, né?
Assim, sim, sim.
Procura aí na Wikipédia. Então, só a percepção, digamos assim, de você saber que eventualmente você pode estar sendo vigiado, permite a função de impor determinadas tarefas e condutas por meio de coação, por efeito de coação. Uhum. Coação a quem? Aos indivíduos que sabem que estão sendo vigiados. Isso já, só o exemplo do panóptico já faz a gente retornar ao episódio do Black Mirror, porque eles se sentem, me parece, os protagonistas, o pessoal que está sendo ali, enfim, comandado pela turma de hackers, eles se sentem vigiados, né? Assim, não só pela câmera lá do computador, mas eles tem a localização do celular, etc, etc.
Pode ter as câmeras da cidade que estão monitorando
ele. Isso, exatamente.
E
então,
eles se sentem coagidos, né?
Exatamente.
Ninguém questiona.
Essa coação, no caso do panóptico, ela se ampara num saber em potencial. Entende? Uhum. É um saber potencial, assim, tipo... E assim, só daí que o panóptico é uma das formas de representar a sociedade disciplinar, né, nos termos de Foucault, já dá para fazer uma relação que me parece rica com esse enredo do episódio, assim, porque você tem o sentimento que está sendo vigiado. Muito bem, qual que é a diferença disso com a sociedade de controle que o Deleuze vai propor logo em seguida, né? Deleuze propõe que a sociedade de controle ela é um estágio avançado dessa sociedade disciplinar que pode ser representado por esse mecanismo do panóptico, né? Ou seja, você é coagido por saber que está sendo vigiado, potencialmente que seja, né? Isso é a sociedade disciplinar. Ela se torna de controle, mas isso assim, não é da noite para o dia, né? É uma coisa assim que as duas sociedades, os dois tipos, né, de dispositivos podem acontecer simultaneamente, etc. Enfim, sem entrar nesses detalhes, a transição, ela reside nesse saber em potencial. Porque antes, a vigilância era hierárquica. Você sabia que, sei lá, o FBI, estou pensando aqui livremente, né, podia estar te vigiando, ou o governo, o Estado, ou, sei lá, sua mãe, que seja. Você tinha bem definido alguém, né, verticalmente, e isso assim tem a ver com a técnica de confinamento que caracteriza o próprio panóptico no sentido arquitetônico. Então tá todo mundo confinado, enclausurado em sua cela, né? Uhum. E é esse confinamento uma condição para que você se sinta coagido. Na sociedade de controle não há esse confinamento. Então, tipo, a vigilância é horizontal, é rarefeita, e ela é pautada, ao invés de ser no confinamento, no seu autoexame. Essa ideia de autoexame eu acho genial do Deleuze, assim. Uhum. Por quê? Porque você se autoavalia para, de certo modo, antecipar a avaliação alheia. Não sei se está claro isso.
Sim, sim.
Sim, sim.
Então, assim... o contexto que isso gera? É um lugar em que os indivíduos não estão confinados, eles estão livremente, digamos assim, digamos metaforicamente com aquela tornozeleira, digamos, metaforicamente, tá? Uhum. Assim, você pode andar livremente e tal, mas você tá sendo rastreado. Mas a ideia é que os indivíduos, eles estão sempre enredados de uma maneira inescapável numa espécie de dívida permanente. Dívida com quem? Dívida com o julgamento alheio, né? É por isso que a gente falou disso no primeiro episódio, né? Nosedive lá. Uhum. E daí, consequentemente, o poder, a ideia de que alguém detém o poder, se torna cada vez mais não localizável, porque é disseminado entre os próprios indivíduos, que se tornam, retomando os jogos mortais lá, os carrascos em potencial, né?
Uhum. Sim.
E eu acho que essa seria a fundamentação filosófica, assim, que eu vejo mais adequada e direta. Assim.
Que é também aquilo que a gente falou justamente no primeiro episódio dessa temporada, da terceira temporada, a questão de um estar vigiando o outro, né? Que sim, deixa muito claro. E isso ali era mitrificado através do julgamento, através de quantas estrelas você merece, né? No Nosedive. E o que eu acho que a gente pode ir para um encerramento assim, da discussão já é que eu acho que é o grande dilema que está aí por trás. Obviamente é a questão de qual que é o limite disso, mas do... Assim, cara, será que a gente... deixa eu deixar mais claro, que eu estou pensando em coisa mais complicada aqui, mas deixa mais claro. Eu consigo entender as pessoas que dizem, por exemplo, assim, que se eu colocar mais câmeras de vigilância na minha cidade, para falar uma coisa de vigilância bem material, assim, tá?
Sim, sim.
Que isso vai me trazer mais segurança porque eu sou uma pessoa de bem, sabe? Quem não estiver fazendo merda não vai ter problema. Eu consigo, eu estou disposto a que qualquer órgão de vigilância tenha acesso total a todas as minhas conversas, porque eu não estou fazendo nada de errado, então eu não tenho o que temer, então, e se isso for ajudar para pegar, sei lá, crime organizado, terrorista, qualquer coisa, eu acho que tem que fazer isso mesmo. O que eu acho que precisa daí ser pensado nessa questão é que eu acho que de fato é o grande debate. Você está falando de agências governamentais e agências de inteligência. É primeiro que o volume de informação é tão grande que não há como você ter perfis bem estabelecidos, né? Então, alguns relatórios da própria NSA meio que comprovam que o fato de eles estarem fazendo vigilância de massa não impediu, não eram capazes de impedir atentados que aconteceram mais tarde, né? Uma coisa que acontece, volta e meia aparece, mas o cara lá que jogou o caminhão em Berlim, ele já tinha ficha na polícia da Alemanha. Sim, de fato. Ele e provavelmente mais uns 2 mil pessoas. E como é que você monitora 2 mil pessoas? É tanta informação que você não tem como fazer isso.
E até a análise desses dados, ela pelas tendências, né? Pelos outliers.
Isso,
né?
Então... pelas tendências, e daí cai na parada do Minority Report. Você pode prender alguém por apresentar tendências, né? Isso é uma questão. A outra questão é que daí, assim, é muito curioso que se você for ver o hacker que está por trás de tudo aquilo, ou o grupo de hackers que está por trás de todas as ações, ele é muito mais esperto nesse sentido, porque eu tenho a impressão de que ele conseguiu entrar no computador das pessoas através daquele... No momento que o cara puxa lá, elimine seus malwares, né? Eu acho que é naquele momento que o menino instala o removedor de malware que ele instala um backdoor no computador dele, não é no momento da irmã. Porque quando ele instala os malwares, ele tá... O que o hacker fez? Ele colocou ali uma isca do tipo, olha só, fez merda na internet, meu filho?
Ele tava free, né?
Instala meu programa aqui, que é de graça. Eu limpo tudo pra você. Só que se cair na minha rede aqui que você fez alguma merda, e daí eu procuro por algumas palavras-chave pra isso, você tá fudido. Eu tô dentro do teu computador daí. Então é legal porque a impressão que me dá é que ele deixou ali a iscazinha pronta, né?
Sim, sim.
E então essa é uma tática interessante que eu não sei necessariamente se, se digamos assim, eu entendo muito loucamente que o cara tá sendo muito ético nisso, sabe?
Do então, tipo... Ivan, eu acho que... O que
ele
tá
tem
por
uma
trás...
ética muito estranha. Não.
Eu acho que o que tá por trás dessas suas, desses questionamentos é justamente a gente refletir sobre a justiça horizontal, digamos assim, sobre a validade dessa, moral ou ética, que seja, dessa forma de fazer justiça. Uhum. Acho que é isso que você está perguntando, né? Assim, tipo.
É tanta gente fazendo tanta merda, cara, que assim, não. Eu entendo a motivação do hacker, só que eu não posso compactuar com ela, entende?
Exatamente.
E eu não sei nem se a justiça teria capacidade de lidar com tanta gente fazendo merda. A justiça oficial. E daí a gente fica como? Deixa impune? É foda, cara. Então...
Cara, é interessante agora que você falou dessa questão da isca. O dono lá daquela empresa do DeLorean, que fabricava o DeLorean de verdade, não o do filme lá, né? Ele foi pego numa isca dessa do FBI, né? E, tipo, no esquema de propina e tal. Então, na época, sei lá, deve ter dado uma bafafá ali depois, né? Essa forma de conduta de...
Não, mas eu acho que legal, digamos, não sei mas se legalmente...
Tudo isso é ilegal pra caralho, esse é o ponto.
Pois é,
mas aí que tá, do ponto de vista jurídico, isso equivale a você propiciar o delito. Uhum. Deixa eu tentar ser mais claro, sim, tipo assim, é você coagir a pessoa a fazer um crime.
Uhum.
Você, na verdade, não é coagir, é você justamente propiciar, favorecer, não é aliciar, mas é tipo você favorecer, não é? Favorecer, foda-se.
Ai, a corrupção. Cara, eu não sei, entendo, por exemplo, eu lembro quando a gente tava falando das medidas contra a corrupção, que uma das coisas lá era do tipo, eu posso fazer teste com funcionários públicos, né? Do tipo, deixar uma mala de grana na casa de alguém, no carro de alguém, e se a pessoa pegar, ela é corrupta. Nesse caso do hacker instalando um backdoor no computador da pessoa pra verificar se ela fez merda, ele não tá aliciando, ele não tá conduzindo a nada. A pessoa já fez, ele só tá lendo. Só que ele tá invadindo a privacidade de alguém, de qualquer forma.
Mas dá na mesma, em partes, do, sei lá, Sérgio Moro grampear ilegalmente o telefone de alguém. A diferença... básica, um mero detalhe, né? É que o cara é um hacker e o outro é um juiz federal. Ou seja, a diferença é institucional.
Sim.
Então, no fim das contas, o que se torna mais claro, me parece, é que os princípios morais que regem a sociedade, eles se explicitam cada vez mais enquanto arbitrariedades institucionais. Uhum. Porque, assim, quem detém o saber... cada vez mais, me parece que, assim, uma dessas pessoas que detêm o saber são os hackers, a gente pode dizer. Uma figura que detém determinado saber que as outras não têm e que permite, por exemplo, fazer essas iscas que a gente está falando, né? Uhum. Ou seja, não é necessariamente mais o poder institucional que detém todo o saber. Nunca foi também, né? Totalmente, mas está se relativizando a rigidez, digamos, as bases da normalidade e dos princípios morais. Então, de uma maneira didática, assim, se antes a gente, sei lá, conseguia distinguir com muita clareza, não que hoje a gente não consiga, tá? Hoje a gente consegue, cada vez mais, na verdade, mas entre o que é permitido e o que é proibido, entre o normal e o patológico, etc e tal, o que acontece hoje é que a gente se torna cada vez mais consciente de uma coisa que nunca foi diferente, que é, nós sempre tivemos desejos ou inclinações perversas. Uhum. Ninguém é pessoa de bem. Tipo assim, tá todo mundo devendo pra alguém.
Uhum.
Assim, sabe? Ninguém é limpo, assim, sabe? Tipo, tem uma... isso, não é que, de repente, as pessoas se tornaram perversas. Veja bem, elas sempre foram. Sim, porque, sabe, assim, sei lá, do ponto de vista nietzscheano, essa cisão, assim, tipo, ou você é pessoa de bem, ou você é pervertido e pecaminoso, é por conta do cristianismo, Idade Média, etc e tal. Também resumindo de uma maneira muito preconceituosa aqui, mas, mas é assim, ele atribui essa genealogia da moral, né? Mas a questão é que mesmo, né, com os pastores, com, sabe, quando você tinha que confessar seus pecados e tal, as pessoas sempre eram divididas entre figuras de, entre imperativos morais positivos e negativos. Então, ou você é criminoso ou pessoa de bem. Ou você é louco ou você é uma pessoa sóbria, razoável. Ou você é doente ou você é sadio. Isso já é o Foucault que fala, né? Que para ele não existe doença praticamente. Uhum. Também de uma maneira grosseira aqui, né? Uhum. Mas, ou seja, essa polaridade é falsa. Por quê? Porque o que determina essa polaridade é uma questão moral. E a moral é inventada pelo homem. Assim. Então, há sempre uma simultaneidade. O indivíduo, ele evita ser pervertido ao mesmo tempo em que ele luta a todo custo contra os desejos pervertidos que ele tem, mas que não deveria ter.
Uhum. Sim.
Sabe,
sim.
Tipo, um exemplo para ilustrar isso é um conto muito conhecido do Machado de Assis chamado O Alienista.
Uhum.
É. Alienista é o Simão Bacamarte, se eu não me engano. Ele interna, ele tem um hospício. Daí a história é que ele interna todo mundo da cidade no hospício, todos a população da cidade é internada. Daí um pela vaidade, outra pessoa por bajulação, outra por superstição, outra por indecisão e por aí vai. E daí no final da história ele pensa, né, porque ele é cientista, né? Se a loucura é a regra padrão. É, então, se o normal é ser louco, o único desequilibrado aqui sou eu. Daí, no fim, ele interna a si mesmo, né?
Uhum.
Então, ou seja, é um conto para relativizar, né? Que o bem e o mal são concomitantes, né? Eles aparecem sempre juntos, eles são interdependentes, assim.
Uhum.
Agora, o que é interessante no episódio do Black Mirror é pensar sobre a perversão. Que é, assim, tipo... no caso, a pedofilia, como a gente está falando, é assim, de uma maneira, consensualmente, é perversão.
Uhum.
Quem é que se diz a favor da pedofilia? Quem é que, não, tipo assim, a pedofilia até que vai, que, sabe, tipo, é normal, assim. Isso não existe, né? Mas, assim, do ponto de vista filosófico, a perversão nada mais é do que o avesso do bem moral.
Uhum.
Pervertere, em latim, se eu não me engano, é pôr as avessas, né? Isso é pervertere. E, então, tipo, por exemplo, você gostar de ver os outros sofrerem é uma perversão. Sadomasoquista, sei lá, coisa assim. Mesmo, enfim, fazer as contemplar esteticamente o sofrimento alheio. Isso é sadismo ou perversão propriamente, né? Isso me faz lembrar, inclusive, de um outro conto do Machado de Assis chamado A Causa Secreta. E tem a ver a noção de segredo aí, né? Porque nesse episódio tem muitos segredos, né?
Uhum.
A questão, o objeto de perigo aí são os segredos. E daí, na Causa Secreta do Machado de Assis, o personagem principal é o Fortunato, que ele é um cara, assim, perfeito, assim, né? Altruísta, ele sabe, não tem nenhum defeito, assim. E daí as pessoas começam a desconfiar, né? Mas como assim? O cara, sabe, ele é educado, todo mundo gosta dele, ele cuida, ele tem uma casa, assim, de tipo um hospital, só que de caridade, assim. Ele cuida principalmente dos cáusticos, que é o pessoal que sofre de queimadura. E daí, assim, no decorrer do conto, a gente vai vendo que o Fortunato, a gente vai conhecendo as perversões dele, né? Primeiro que ele adora assistir teatro, mas um tipo de teatro que é um drama de violência, que aparece muito sangue e muita gente sendo morta em cena, né, no teatro. Mas até aí tudo bem, aceito moralmente, né? Tipo, é uma perversão aceita, porque você sabe que é um teatro, que é uma ficção. Aquilo não é verdade, assim, você tá distanciado. Aí, no decorrer, você vê que ele gosta de bater nos cães na rua.
Meu Deus!
No começo parece que a cidade dele tem muitos cachorros, né? Daí parece que ele só tá, tipo, afastando eles pra abrir caminho, assim. Mas depois começa a perceber que ele tem um prazer em bater nos cachorros com a bengala, assim.
Cara.
Muito bem. Aí, no hospital lá, ele gosta muito de curar os pacientes mais graves. Ou seja, aqueles que sofrem queimadura no rosto, de primeiro grau, assim. Então ele vai lá e, tipo, tem um prazer, ele se sente muito feliz em fazer essas cirurgias de emergência, etc e tal. Aí depois você descobre, assim, na intimidade, no âmbito privado da casa dele, alguém flagra ele de madrugada com um rato na mão, sobre uma mesa. Embaixo do rato tem uma taça, sei lá, de vinho ou uísque pegando fogo, e ele fica torturando o rato. O rato fica sendo queimado nessa taça, e ele vai, tipo, com uma tesoura cortando a perna, o braço.
Caralho.
Cortando o rato.
Caralho!
Muito cara é transtornante ler esse conto.
Cara. Esse conto, E o que eu quero dizer com tudo isso, assim, digamos, se há uma moral da história nesse conto, é que tudo bem, o cara é pervertido, mas as pessoas continuam gostando dele. Assim. Uhum. Claro, se esse segredo dele torturando o rato, né, fosse a público, ele estaria com problemas. Mas isso não aparece no conto. Assim. Ou seja, eu entendo assim, todo mundo tem suas perversões. A gente pode tentar evitar elas, assim, se distanciar delas. Mas de um ponto de vista, principalmente Nietzscheano e Foucaultiano, é inevitável ter determinados prazeres, por exemplo, da gente assistir um filme e ver um cara que é vilão sendo morto, entendeu? Uhum. Ou sendo, sei lá, caçado, assim. Isso, assim, num nível muito pequeno, assim. Tipo, qual o problema da gente torcer pro vilão, né, morrer? Não tem problema, né? Afinal, ele é vilão. Mas isso já pode ser considerado moralmente um grau de perversão.
Sim, e que inclusive, se uma pessoa, por exemplo, está sendo julgada por algum crime, e, sei lá, ela tem a coleção completa dos filmes dos Jogos Mortais, que nem se falou. Isso, cara, é muito comum.
Vai incidir.
A promotoria usa pra dizer, olha aqui, a pessoa tem coleção de filmes sádicos, cara. E, tipo,
agora, se ela jogar videogame, daí já é condenação na hora.
Na hora, assim, daí é foda. Então, de novo, né, aquilo lá que pode ser... Porra, eu lembrei agora daquela música do Jay Wacker. Lembram do Jay Wacker? Porra, não sei se vocês lembram, que era aquela... como é que é? Alguém pode dizer o que é normal. É legal pra caralho, Jay Wacker. Que ele fala basicamente isso. De, tipo, um bando de casal e pessoas classe média nas suas vidinhas medíocres. E que daí o cara tinha, sei lá, alguma perversão desse tipo também, sabe? E também só pra deixar claro, perversões do tipo sadomasoquismo, nós estamos usando um sentido não pejorativo, tá? Desde que seja consensual, tá tudo bem, tá? Só não vá torturar pessoas sem o consentimento. Eu acho que...
Né? Daí entra numa discussão também profunda, né? Porque e se tiver o consentimento da eutanásia?
Sim,
aí o negócio...
É a questão da lei, né? É complicado, né? Então, mas vamos... Mas enfim, da lei da moral... Mas,
a conclusão, no fim das contas, é que assim, sempre vai ter leis morais. As leis são vazias, são arbitrárias. Não tem como ser diferente. Uhum. Então, o que vai regular o que é perversão e o que não é, no fim das, e o que pode e o que não pode, e todas, inclusive os linchamentos virtuais, é sempre ou a lei diretamente, ou um imperativo moral sobre, por exemplo, a pedofilia. Uhum. Assim, você não precisa ter uma lei, embora eu acho que haja, né, provavelmente, uma lei contra a pedofilia, mas você não precisa ter essa lei. Tipo, já é um enunciado padrão, assim, tipo, ninguém aceita minimamente a pedofilia. De novo, eu não tô aqui defendendo a pedofilia.
Não, sim, eu entendo, só que eu acho que precisa... Daí já caiu, daí precisava do Thiago Hansen aqui, que é,
pra,
o meu advogado.
A forma que a gente entende as leis, né?
É, porque...
As leis, ela tem outra utilidade.
É, ela tem, às vezes, a utilidade de poder fazer o enquadramento daquilo que está acontecendo. Agora, num julgamento moral, sem dúvida. É, agora, ao mesmo tempo, às vezes, ela precisa, a lei, ela precisa especificar também o que é a pedofilia para poder fazer um enquadramento específico. Não, né?
Claro, claro. Então, mas assim, de maneira ampla, a pedofilia já é um imperativo moral negativo, né? Assim, já é, sim, condenável moralmente. Assim.
Sim, só que ao mesmo tempo, o cara é pedófilo, só que, sei lá, ele é o cantor daquela banda que todo mundo ama, sabe? Daí, assim, se você deixa sem enquadramento de lei pra isso, esse cara, ele só depende dos humores, vamos dizer assim,
sim.
Ele pode ser liberado. E isso é uma injustiça daí, né? Então...
Então, não, mas é que tá. Na minha opinião, as leis não são prescindíveis.
Uhum.
Tá? Tipo assim, é preciso ter lei.
Uhum.
E olha que já fui anarquista quando adolescente. Isso é totalmente.
Não faz isso... tanto tempo assim, não, hein?
Mas isso é totalmente. Então, mas hoje eu sou bem estadista, sei lá. Estatista, né? Sei lá.
Uhum.
Mas assim, independente de haver lei ou não, e de ser favor ou não, a moral sempre vai existir. Daí nesse ponto sou nietzscheano. Tipo assim, não tem como a gente chegar numa sociedade em que não haja moral. E eu acho que muitas vezes o sonho, de algumas acusações morais, no âmbito não da lei, mas no âmbito, por exemplo, de você denunciar um abuso, sei lá, você falou lá do consentimento, né? Tipo, desde que haja consentimento, tudo bem.
Não pra pedofilia, pelo amor de Deus, não, tá? Uhum. Tô falando de questão de sadomasoquismo. Pronto.
Sim.
Tá? Só pra deixar claro.
Mas, ou seja, que cada um pode fazer o que quer, enfim, desde que haja consentimento, mesmo, claro, com exceção da pedofilia. Isso, me parece que há uma espécie de esperança de que, assim, a gente... evoluindo, ou seja, consiga alcançar um dia uma sociedade em que a gente não precisa mais de normas morais e que seja pautada, digamos, num respeito mútuo entre pessoas esclarecidas. Eu acho que esse discurso, né, ou seja, que acaba fortalecendo não só as acusações morais, mas as punições das mais massacrantes, assim, ela sempre vem junto, a moral, ela se alimenta disso. Então, tipo, a moral, de certo modo, ela se alimenta de um sonho de que a própria moral não vai ser mais necessária enquanto normas. Entende? Tipo, a gente consegue ter uma sociedade livre. Isso é totalmente iluminista, entendeu? Tipo assim, a nossa legislação, me parece, a forma, sei lá, social, democrática que a gente pratica, ela ainda é extremamente iluminista. Ou seja, você é livre e seu direito é assegurado, né? A sua liberdade é assegurada desde que você não invada a liberdade do outro.
Uhum.
Isso que é, digamos, a norma moral padrão, que às vezes de uma maneira contraditória é o que legitima e permite os massacres mais violentos de linchamento virtual, por exemplo.
Sim, mas quero deixar claro, quando eu digo desde que tenha consentimento, eu tô falando coisas muito mais simples do tipo, cara, se ninguém tá cometendo nenhum crime e tá tudo bem, deixa as pessoas serem felizes, é só isso.
Claro, claro.
Que nem assim, eu tava vendo, pra dar um exemplo, pra fechar o programa, tá? Tem um podcast que eu gosto muito, chamado Love and Radio, né, e eu tava com ele bastante atrasado. E daí o tema do episódio era novas formas de amor, algum negócio assim. Daí tinha um caso de um casal eles vivem em poliamor, basicamente, que daí aparece uma outra mulher que vai morar com eles e os três se relacionam entre si, e daí tem todo lá umas regras muito loucas, assim.
Aham. Uhum.
E isso já é pra eu, homem branco, classe média, né, assim, piada de prédio, já é um negócio tipo, caralho, né, pessoas vivem assim, E o outro, agora daí pra me fazer de vez rever meu potencial de julgamentos, a segunda entrevista era um cara que tomou a decisão de que ele não ia viver, ele nunca ia ter relacionamentos com pessoas vivas, então ele comprou uma daquelas bonecas. E cara, você vê ele falando, ele tem toda uma filosofia por trás, que ele diz assim, ó, a minha esposa, ela é não orgânica, é sintética, né, minha esposa é sintética, e eu prefiro seres sintéticos, porque eu acho que eles são mais fiéis e, sabe, eles não te decepcionam e tal. E cara, altas discussões extremamente interessantes, vindo de um cara que no fim das contas era um cara de 43 anos que preferia se casar com uma boneca.
E eu disse, pervertido,
cara,
entendeu?
Exato, só que eu disse, cara, não tá fazendo mal pra ninguém, velho. Seja feliz, sabe? Tipo, de boa. Então...
Não, mas esse é um imperativo, se não iluminista, mas é humanista. E eu também, assim, sou humanista. Uhum. Não, digamos, essa filosofia... atualmente tem uma tendência filosófica de pós-humanismo, assim. Uhum, principalmente na direita, assim. Eu vejo que o pessoal, tipo... Falar, se o cara é pedófilo, ele deixou de ser enfim, de ser gente e tal. E se eu falo, não, foda-se se o cara é pedófilo, coisa que eu acredito, assim, foda-se se o cara é pedófilo, se o cara inclusive terrorista e tal, eu sou contra a pena de morte, por exemplo.
Uhum.
Isso é totalmente humanista, entendeu?
Sim.
mas é isso, assim, eu acho que esse episódio, ele coloca em xeque o humanismo nosso, assim.
Uhum,
porque, sim, tipo, no fim das contas, bom, esses caras vão lá e se matam no fim das contas, mas eles são, pô, pedófilos, são o pior tipo de gente.
Uhum. São seres humanos, mas, afinal de contas, seres... né?
Então, tá vendo? Se o ser humano é o pior tipo de gente e não tem outra alternativa, eu ainda sou humanista. Mas assim, só pra concluir, que eu falei que esse episódio é uma versão Jogos Mortais da Sociedade de Controle, né? Eu só queria também dizer que um aspecto interessante desse episódio, que foi uma hipótese minha, é que, digamos, o que leva aqueles, sei lá, hackers a quererem, por exemplo, gravar os dois lutando? Ou, enfim, assistir tudo acontecendo, supondo que seja mais de uma pessoa, sei lá, ou mesmo uma pessoa que seja.
Será que eles estão na mesma vibe lá do cara do conto do Machado de Assis?
Uma perversão, esse é o ponto. Mas o que eu acho mais interessante da perversão do hacker, assim, de... Por que eu digo perversão? De contemplar o sofrimento. Contemplar, por exemplo, as pessoas se matando. É a mesma perversão do Jigsaw, dos Jogos Mortais, né? Uhum. Tipo, o cara tem prazer em ver as pessoas, mesmo que, assim, respaldado num imperativo moral de fazer justiça. As pessoas merecem se fuder e lutar para garantir a própria sobrevivência e tal, porque elas fizeram coisa errada, coisa que não devia. O ponto que eu achei interessante é que talvez esse episódio seja intertextual, a narrativa dele. Porque quando a gente se sente preso e em determinado momento vê sentido, né, assim, tipo, o moleque se mijando inteiro e vê que ele tá, sei lá, sofrendo muito com ele, tá angustiado, ele chega o ponto dele querer se matar.
Ele se mata.
Será que isso não, digamos, é uma isca, né, uma coação pro espectador ter uma certa contemplação estética do sofrimento?
Uhum.
Então, tipo, é uma perversão intertextual esse episódio.
Sim.
É de colocar o próprio espectador a contemplar o sofrimento de pessoas que fizeram coisas erradas, assim.
Muito bom.
Eu acho que isso é interessante, porque é aquela coisa, assim, como eu tava dizendo que todo mundo tem um pouco de perversão, você tá andando na rua, alguém é atropelado, o que acontece ao redor dessa pessoa?
Enche de gente em volta.
Enche de gente. E por quê? Não, a pessoa nem explica, porque ela quer ver, entendeu? Ela quer ver o quê? Quer ver as vísceras.
É a mesma... Explica aquele monte de programa de meio-dia.
Isso.
TV local, tipo,
policial, da... né?
Sim. E isso explica a correnteza das timelines, cara. Sim. Tipo assim, quem que é o alvo da vez, entendeu? Quem é que falou merda agora nessa semana? Pra gente, entendeu? Pra gente, quem é que vai a gente vai jogar na fogueira? Eu acho que esse é o ponto mais interessante de se refletir nesse episódio. Não é a coisa inteira da justiça e tal, mas assim, como que nós, os espectadores, nos deixamos, assim, digamos, naturalmente, ninguém escapa disso, de gostar de ver alguém na fogueira, entendeu? Sim. Seja na internet, seja num programa sensacionalista, seja na rua, assim, escândalo, sabe? Como que isso, digamos, faz parte da nossa contemplação mais cotidiana, do nosso motivo de contemplação estética mais cotidiana, assim, como que, sei lá, só o escândalo de ver alguém, sei lá, sendo atropelado, ou mesmo dois motoristas brigando no trânsito. Sim. Como isso tem uma certa beleza. Olha que pervertido falar isso, sabe? Mas, tipo, eu digo que tem uma certa beleza porque chama a atenção de muita gente. Sim. Sabe? Tipo, torna a vida das pessoas menos monótona.
Sem dúvida. Mas, ó, Beccari, se eu te deixar falando, você vai longe e eu preciso pegar meu carro no mecânico, tá? Então,
claro.
Então eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam esse ano todo, agradecer o Beccari e o Ankara aí pelas discussões sempre de Black Mirror, super interessantes. Esse ano 2016 foi uma bosta, né? E 2017 tem tudo para ser pior. A gente, sim, vai aguentar aí, nós juntos. E eu acho que só para terminar, então a dica que eu dou é: tampem suas webcams, tá? E não instala software que você tá pirata, porque vai dar merda. E também, se possível, evite cometer crimes, tá? Eu acho que é uma boa também.
É uma boa dica, né? É
uma boa dica.
Esse início de ano.
Evitar fazer crime, entrar em sites de crime, assim, né? Tal.
Eu diria: não tente ser mais esperto que as pessoas.
Exato.
Não parta do princípio que ninguém tá te vendo.
Exato.
Ou mesmo que você é mais esperto, sabe? Tipo, que você tá fazendo uma coisa genial, assim, que, sabe, tá totalmente seguro e que você pode agora praticar pedofilia, sei lá, o que quer que seja, sabe? Sempre vai ter alguém mais esperto que vai te fuder, entendeu?
E vai num psicólogo se você tem essas intenções também, né? Eu acho que seria bom pra você, vai te fazer bem. Gente, é isso. Feliz ano novo, ou merda de ano, né? Mas enfim, vai aí, seja feliz e tente não fazer merda. É isso. Um aí. Beijo e parabéns, Beccari. 29 anos. 29 anos.
29 hoje. Anos. Então, obrigado. Valeu.
Parabéns. Capricorniano, isso fala muito.
Né? Merda, né? O cara que fica batendo a cabeça na parede. É isso.
Valeu, gente. Até mais.
Falou, um abraço. Falou.